we could fly.
This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes, real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus nessa sexta-feira maravilhosa com uma convidada maravilhosa, nossa recém-colega de podosfera agora com a VacaCast, né? Host do VacaCast, faz 1 milhão de outras coisas. Ela é Evelyn Hagley.
Cheguei. Mais contida que hoje, né?
Tá mais contida?
Eu tô, gente, porque é diferente agora, né?
Antes, ser assim, convidada é diferente de ser host, né?
Ser convidada é diferente, super diferente.
É outra postura, né?
É outra. Agora eu tenho que até saber o que eu vou fazer, porque antes, o início, né, quando eu comecei o VacaCast, a questão é que eu queria falar mais que o convidado, né? E aí eu fui
dosando,
aí me botaram apelido de Faustão, aí
sempre
ficou me zoando.
No começo é sempre assim.
Eu acho que é normal.
Normal.
É?
É, porque as pessoas esquecem que qualquer conversa com os amigos delas, elas vão interromper o colega quando lembram um bagulho. Tipo, você tá falando, mas eu lembrei que também isso aconteceu.
Ah, comigo aconteceu também.
Exato. E aí pessoas se interrompem.
E alguém levanta pra ir no banheiro.
Exato, uma conversa.
Não esquece o que tava falando, e aí volta lá, pra, né? Aí depois, não, mas o que a gente tá falando mesmo?
Exato.
Acontece isso, é normal, né?
Uhum. Mas... porque é uma conversa.
É uma conversa.
É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas acham que é uma pegada entrevista. Você chama alguém e tem que ficar em silêncio o tempo todo. E faz uma pergunta. Ah,
pois é.
A melhor coisa é que elas deixam o convidado falar. Não acho que isso seja a melhor coisa. Sempre é legal escutar também bastante história do convidado.
A menos que seja um casal que nem a André e o Conrado, que a gente fez uma pergunta e durou o podcast inteiro, mas não porque eles só falavam. É porque a gente, de fato, perguntou como vocês se conheceram.
É.
Só que eles têm tanta história pra contar da vida que...
Rendeu.
Sim. Rendeu. Que duas horas.
Ele era cantor, ela era paquita. Então teve primeiro o background dos dois. Toda
até
a história.
Lá.
Até chegar. E ainda teve mais história.
Não, mas não é Mara. Você faz uma pergunta e rendeu o podcast inteiro. Maravilhoso,
maravilhoso.
Gente.
É que daí sai abraços da história, sabe?
Uhum.
Para. Ah, então. Daí segura. Nessa época, aí ia.
É.
Voltava. Então, daí a gente se... Aí...
Mas eu gosto também de convidado que você... Que o cara conduz, quando geralmente é apresentador ou alguém já da TV, o cara ou a mulher se conduzem tranquilamente, a gente só fica assim, show, vai lá. Tipo, o Porchat. O Porchat veio, meu, ele se conduziu o papo inteiro. E
não,
foi
a gente,
maravilhoso.
A gente não precisava ter estado aqui.
Exato.
Porque a pessoa não ia nem perceber. Nem perceber.
Não, mas eu queria ter estado pra ficar gente
não,
espectadora.
Digo, o público não ia nem perceber se a gente não estivesse lá.
Exato.
Não,
ele
pra
foi
mim foi um
foi
desafio, porque eu falei assim, cara, é muito louco, né? Eu vim participando ano passado de podcast, a gente já tinha o projeto de ter o VacaCast, só que aí veio a pandemia, né, tal. E daí, eu sempre fui de me comunicar muito, de falar muito e tal. Então, assim, os podcasts que eu participei, é tipo 3 horas, 4 horas, é tudo assim, né?
É.
E aí, quando eu fui fazer o VacaCast, eu falei, cara, eu preciso... É, entender que eu preciso ouvir o convidado, né? Então, isso pra mim foi um desafio.
Importante.
Mas aí também é aquela questão, né? O dia que eu tô atacada aqui, eu, tipo assim, tô atacada pra ouvir mais, assim, que eu tô prestando atenção, pessoal, nossa, a Evelyn tá com sono. Nossa, a Evelyn...
É
não...
isso mesmo,
ai,
cara.
Caramba.
É.
Ai, como é bom
Welcome
ouvir isso de outra pessoa.
Life.
Ai, gente, olha, só Jesus na minha vida, viu?
É isso aí.
É isso.
É, mas, aí é...
mas é sobre isso. É normal.
É, exato. E faz o que você sentir e não fica seguindo por comentário só. A não ser que você esteja realmente interrompendo a cada segundo.
É,
que eu duvido muito,
é,
porque você já manja muito de comunicação faz muito tempo.
E tem aquela coisa assim também. Por exemplo, vem um convidado que é mais... Tipo, que é da música. Eu não manjo de música. Aí elas manjam tudo de música.
Aí eu vou ficar super animada,
então,
claro.
Ela é mais participativa, eu sou mais aprendiz. Vem, por exemplo, a Super Nani, que é pedagoga, mãe. A Yas não é mãe, não é pedagoga. Eu sou mãe, sou pedagoga.
Sim.
Então, a gente
tem mais
experiência do assunto. E aí, é sempre assim... Nossa, parece que a Cris não tá gostando do papo. Falou, não, gente, por que eu vou me meter no assunto? Eu não sei. Tem duas pessoas que sabem pra caramba aqui. Eu tô aproveitando.
Não, e o bom de vocês duas é que vocês se complementam. Você ajuda ela tudo. E ali, eu sozinha, eu botei minha equipe pra participar. Porque são meus amigos que trabalham comigo. Aí eu falei, não, a gente foi ajeitando. No início, eles participavam com voz só. Falei, gente, a gente precisa de uma câmera pra produção.
Agora
vamos botar a câmera.
Ah, já estão aparecendo.
Agora, na gambiarra, né? Aparece as gambiarras tudo atrás. Mas aí aparece, eu falei, gente, a produção. Aí aparece bem produção mesmo, tipo... sabe? Aqueles pano atrás pra não aparecer o reflexo. E a gente foi ajustando, assim, do nosso jeito. Porque é uma conversa, é um bate-papo.
É, exato. E você sozinha, às vezes, não tem com quem jogar a bola, né? Não tem Sim. como fazer e aquele bate-bola. Esquece? É, pô.
Aí eu falo, olha, eu vou até falar uma coisa aqui para quem me assiste. Quando eu falo assim, não é, Renata, é porque eu já esqueci o que eu tenho que falar. Uh-huh. E aí ele me lembra, porque ele tá com o roteiro, uh-huh. né? É isso mesmo, Evelyn, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, ah, eu já dei tempo de olhar minha pauta de novo, é tipo isso.
Você tem pauta, então lá no VacaCast tem pauta.
Tenho. Porque... Eu tenho, porque eu, assim, quando surgiu a oportunidade do podcast, né, o projeto, na verdade, eu queria muito que fosse um bate-papo solto, mas que eu pudesse trazer todo tipo de pessoa, assim. Então, desde pessoas famosas até meus amigos, família, tanto que semana que vem eu vou entrevistar minha mãe, sabe? Tá todo mundo...
Dia das Mães.
Dia das Mães. Então, tá todo mundo, assim, muito ansioso, né, pra esse bate-papo. E eu acho que tem pessoas, não sei se vocês passam por isso aqui, né, gente, que é necessário uma pauta. Por exemplo, minha mãe, por exemplo, precisa de uma pauta, né, Renata? Uhum. Ela precisa total de uma pauta, porque a minha mãe é muito sem filtro. Então, assim, precisa ter um roteiro ali.
Tem que ter um fio condutor ali.
É, porque senão ela vai falar da infância, daqui a pouco ela vai voltar em 2022, ela é assim.
Uhum.
E também tem pessoas que já são envolvidas em mais polêmicas, pra não tocar em assuntos delicados. Eu tive esse cuidado, assim, sabe?
E às vezes também tem pessoas mais concisas, né, que não rendem tanto. Não, assim, não é que não rende, mas responde muito curto sobre Sim. as coisas. Então, se você não sabe fatores sobre a vida dela...
Acabou.
Às vezes a pessoa tá muito acostumada fica vendida, com entrevista de TV, que é, tipo, 4 minutos no ar, e aí você tem que falar toda a sua vida, infância, trabalho, novo álbum e, sabe, e ainda explicar o seu último relacionamento.
É.
E a pessoa tem 4 minutos, então a pessoa tá acostumada a responder, é sim, é, adoro ir no novo lançamento amanhã.
Sim.
Sim, e aí, às vezes a pessoa tá nervosa também, aí começa a falar muito rápido. Então, você tem que ter um jogo de cintura ali. Eu não gosto, até conversei isso com a Camila de Lucas ontem, ela falou assim, eu gosto de sentir o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E eu gosto de me sentir segura. Eu, sem pauta, eu me sinto insegura, sabe? Uhum. Então, foi um jeito, vocês, pelo que eu vi, não segue uma pauta.
Não
maravilhoso pauta isso, gente. É muito profissionais, né?
É loucura total. É você loucura tá fazendo total. Todo dia também?
Não, terça e quinta. Pelo amor de Deus, né? Que terça e quinta eu já não tô tendo vida, tu quer me botar podcast todo dia.
Opa, é isso.
É a nossa vida é essa.
Então, vocês não têm vida. Parabéns.
É, dá pra ver.
A gente, no último feriado, a gente comemorou muito, porque depois de 1 ano e 4 meses, a gente chegou um feriado.
Feriado. E nossa. Se sentiu mal ainda, às vezes.
É. Ai, gente, para.
Tipo assim, ai, caramba, vai Deus. Ter que fazer... A gente soltou gaveta no feriado. A gente não deixou sem episódio. A gente tirou o feriado.
Não, a gente
mas...
faz isso também. Teve, né, teve uns feriados aí, a gente gravou e tal. Vocês fazem isso também? Soltam uns gravados?
Sim, sim.
Então, é isso. Mas vem cá, antes de bater papo, preciso falar que estou muito feliz de estar aqui, porque eu já acompanho vocês há muito tempo. E, assim, é uma honra, porque vocês são referência, né, pra mim, de podcast.
Obrigada,
então,
Eve.
Tô aqui, mas tô pegando a experiência com vocês também.
Oh, que legal que você tá aqui.
Obrigada
pelo convite. Eu vi que tinha surgido o VacaCast, eu fui ver, né? Falei, não, quem que tá apresentando, comandando o projeto? Tava no Instagram, né? Aí cliquei no seu perfil, tava lá, seguir de volta. Eu falei, eita, Evelyn Hagler, é dela e tal. Eu segui. Aí a Dani falou que o VacaCast segue o Vênus no Instagram também.
Sim,
eu falei,
sim.
Cara, tudo a ver, né? Então,
claro.
Vocês acompanham mesmo. E agora a gente também tá acompanhando o VacaCast.
Ai, muito obrigada.
Acho que você é a primeira de um videocast feminino, a primeira host que vem aqui
Ai,
conversar
gente,
com a gente.
Então,
é
estou verdade? Me sentindo muito feliz, muito honrada. Obrigada.
Obrigada por ter agenda pra gente. Porque realmente os outros convites nunca foram aceitos.
A gente teve
de
a Amy, mas ela foi antes de estrear.
É.
Né? Ela veio no Vênus exato. Antes de estrear.
Mas,
então...
É, exato. Eu digo assim, fora do guarda-chuva Flow. Fora da nossa casa.
É.
Não, e eu preciso mandar um beijo pra minha irmã, Lívia Ruiva de Farmácia, porque ela é, tipo, muito... como é que é o nome? Podcastzeira? Eu sempre falo...
ela Fã assiste... de podcast?
É, ela é muito, assim, e ela sempre falou de podcast pra mim, e ela sempre me mandava, né? Aí mandou de vocês, mandou de outros meninos, mandou de outros meninos também, e eu ficava assim, ai, Lívia, não, podcast não, tem tempo pra isso não, sabe aquela coisa, assim? E ela que me viciou em podcast.
Olha aí.
Daí, quando surgiu a ideia,
11h59,
né?
11h59, podcast não. Meia-noite, bem-vindos ao VacaCast.
Tipo isso, né? Aí, tipo, olha, tudo que minha irmã fala acaba acontecendo, sabe?
Olha aí.
Ela falou de podcast pra mim e apresentou. Na
ela
época,
tem intuição.
Ela tem.
Ela nunca falou de uma mega cena. Do...
Não é? Tá vendo? Fica a dica aí, né? Lívia, vamos aí soltar os números pra gente. Manda aí no chat. Olha só, vamos dar os recados.
Pois é,
que a gente
eu ia falar isso.
Seguinte, como vocês sabem, a gente tá com... Um episódio mais curtinho hoje, então corre pra mandar pergunta lá no nv99.com.br/venus, que é a nossa própria plataforma, ou escreve aí no chat. Exclamação, mensagem que você vai ser redirecionado diretamente para onde tem que mandar. A gente tem um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 100 Sparks, que equivale a 10 reais. Você pode mandar mensagem de texto, pergunta para Evelyn. Manda o que você quiser. As próximas 5 custam 200 Sparks. Você pode mandar áudio ou texto. E as últimas 5 custam 300 Sparks. E você pode mandar vídeo para sua cara aparecer lá. Áudio também ou texto, tá certo? E se você quiser fazer a sua propaganda com a gente, anunciar a sua lojinha, o seu Instagram, o que você quiser, por 4 mil Sparks, a gente faz a propaganda para você.
É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, porque isso vai te dar um sub grátis todo mês. E aí você consegue apoiar o Vênus sem gastar o seu rico dinheirinho. Então faça isso e apoie o Vênus, que a gente vai ficar mal feliz.
Exatamente. Hoje eu tô meio cansada, então se você quiser criar um canal de cortes, não me irrita, não? Vamos combinar assim. Não me irrita. Pode criar, mas segue a regra de esperar o episódio terminar, não queira pegar nossas views, porque a gente vai pegar o canal. Entendeu? Vai dar strike, você vai chorar no banho, não vai ser legal. Mas pode criar que a gente fica super feliz. E a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição desse vídeo.
Muito bem. E a gente tem uma surpresa pra nossa convidada.
Ó, a surpresa pra você. Se liga na tela. Olha que lindo, véi.
Que lindo.
Cara, ficou incrível.
Olha a tatuagem de vaca.
A tatuagem. É, e o animal print, né, atrás.
Sim, de vaca.
Sensacional.
Não, e com Vênus ali na vaca.
Com Vênus ali. Nosso ilustrador Gi Galvão é maravilhoso. Esse desenho é seu, em alta qualidade.
Eu amei esse desenho tanto.
Ficou lindo. Eu adorei também o fundo que ele fez, meio neon, pra destacar, assim.
Bem eu. Rosa, neon.
Ficou sua cara.
Unha de acrílico ali, entendeu?
O piercing.
Piercing.
Olha lá.
A língua pra fora.
A sombrinha meio rosa. Muito legal, cara.
Amei, obrigada.
E você que tá assistindo a esse episódio pode resgatar gratuitamente esse emblema. É como se fosse um álbum de figurinhas e a pessoa resgata os emblemas das ilustrações e fala, eu tava nesse episódio, você tem 24 horas e o código é VacaCast.
Arrasou.
Legal, né?
Amei.
E aí, Evelyn, como é que tá o seu ano de 2022?
Como que tá meu ano de 2022? Olha, eu até falei isso nos stories ontem. É a primeira vez, o primeiro projeto que eu faço que me deixou feliz foi o VacaCast mesmo. Então, assim, esse ano eu tô trabalhando muito. Porque ano passado eu perdi meu pai, né, de Covid.
Não acredito.
E foi bem difícil, foi um momento bem difícil. Até por isso também que a gente não lançou o projeto antes. Porque o projeto era pra ter sido lançado em janeiro do ano passado. E tava igual no auge da pandemia, tava começando a questão da vacinação e tal. É. E eu falei, cara, não tem condições. E ficou naquele impasse, né? Vamos fazer podcast online? Eu falei, não gosto do online, de gravar online, né? E logo depois meu pai teve Covid e tudo. E eu passei um ano de 2021 trabalhando muito em casa tudo. Mas sabe aquela, meio que no automático, quando você passa um trauma assim? Então eu não tava preparada ainda para fazer um grande projeto. E esse
tava meio anestesiada, assim, né?
Eu tava trabalhando automático, assim, sim. Eu tava fazendo as minhas coisas, mas eu tava sem vontade. Sim. Sabe, assim, parece que perdeu o sentido na minha vida, assim. E eu falei, cara, eu não posso ficar assim, porque eu tenho meu filho, né? Eu tenho meu marido, tenho minha mãe ainda. Né? 2 aninhos. Então, assim, eu falei, preciso trabalhar, preciso me reerguer. Meu pai não ia gostar de me ver assim. Lembro que as últimas mensagens que ele me mandou era exatamente isso. Tipo, minha filha, você tem que ser forte, você tem que ser... Vai me emocionar aqui, pelo amor de Deus. Pera aí que eu tô com preto aqui embaixo, não pode. Mas ele falava muito isso, assim. As últimas mensagens que a gente trocou, ele tava no hospital, ele falou, você tem que ser forte. Não sei se ele sentiu de alguma forma, mas ele falou isso pra mim. Você tem que ser forte, cuidar do seu filho. E, assim, esse ano eu botei na minha cabeça que eu precisava realmente fazer coisas que me deixassem feliz, assim. Então, tô trabalhando muito, não só no VacaCast, mas... Tô com vários projetos, assim, pra retomar, sabe? Antes da pandemia, eu fazia semana de moda, viajava. E tinha projetos pra influenciadores que estavam começando. Sempre gosto de ter esses projetos pra pessoas que têm o sonho, talvez, de trabalhar com isso. E tô tocando aí agora, né? Tô tocando esses projetos.
Uhum, e você também tá criando conteúdo pro seu canal, tirando o VacaCast, né?
Sim.
Você posta ainda conteúdo lá?
Posto.
Tipo, vlogs, essas muito, coisas.
Né? Inclusive.
É.
Eu posto... Agora tá tendo vídeo no canal de segunda a sexta. E... segunda
e fala que você... E fala que a gente não tem vida, né, gato?
Não, pois é. Porque eu falo que não tem o ao vivo, né? Porque o ao vivo, vocês sabem, que prende mais a questão de horário.
É. Você
tem um compromisso de estar ali no estúdio e não é só... Por exemplo, o podcast de vocês começa sempre às 14. E
às 15 agora.
Às 15.
É.
Então, sempre às 15, por exemplo. Então, você não chega às 15, né? Você tem que ter um pré, e aí você chega. Então, tem um tempo ali. Tem o depois também, tem um pós.
Exatamente. Né? Reunião, coisa de produção.
É, e quando tem merchan, tem produção de conteúdo do merchan.
Tem o financeiro, comercial, reunião com a produção, tem o operacional, tem tudo.
Então, assim, não é só aquele tempo de programa ali. O pessoal vê um gravado ali de 1h30, no caso de vocês, né? Mais ou menos, 1 hora. E o meu caso, às vezes, vai 2, 3.
É, a nossa média é 2 horas, 2 horas e 15. É. É que hoje é uma exceção. Por conta
é
da...
engraçado, mas os que eu assisti geralmente era de uma hora e pouquinho, uma hora e quarenta. Ah,
será?
Eu vi um de vocês. Olha, o último que eu vi foi muito legal, falando sobre maternidade. Eu vi vocês falando, você falou muito sobre maternidade.
Qual que foi?
Eu não lembro qual era a convidada, mas eu me identifiquei com várias coisas, assim, de questão de maternidade, sabe? Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível.
Pô, obrigada, Evelyn. E aí, você tá tocando todos esses projetos.
Sim.
Mas vamos voltar, então, fazer nosso momento flashback, que a gente gosta de saber a história da pessoa lá dos primórdios. Você é de São Paulo? Você
sou do Rio.
Você é do Rio.
Sou do
carioca.
Rio.
Como que era a sua infância? Você tem uma irmã só? Você tem mais irmãos?
Só tenho uma irmã, que já tá bom, né? Que já dá muito trabalho, pelo amor de Deus.
Ela é mais
nova? Brigava muito. Ela é mais velha.
Mais velha?
Mais velha, mais estudiosa, tudo mais.
Ela trabalha em que área?
Ela, agora, ela se descobriu numa nova profissão. Ela é tatuadora e body piercing.
Que legal.
E achei muito incrível também. Foi depois que meu pai faleceu. Acho que ela teve um estalo, assim. Ela trabalhava comigo. E daí ela falou, ah, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Quero fazer uma coisa minha. E ela sempre gostou muito. Ela é toda tatuada, assim, sabe? E ela tem muitos piercing. Inclusive, ela que fez a minha orelha, tá?
Ah,
olha aqui esse design maravilhoso.
Não, ficou belíssimo.
Ela é maravilhosa.
E
então, assim, ela se jogou.
Fez alguma tatuagem?
Ainda não. Mas, assim, foi engraçado porque as minhas tatuagens, quem fez foi a Thaís, que é onde ela trabalha hoje, com essa tatuadora.
Ah.
Que foi, tipo assim, uma inspiração pra ela, que é uma amiga incrível. Que, assim, eu falo que o que a Thaís fez pela minha irmã, acho que nenhum parente, uma família faz, assim, sabe? Ela foi realmente uma irmã. Eu falo que ela é nossa irmã, sabe? Ela deu oportunidade pra minha irmã, acolheu ela, assim, no momento que ela mais precisava. E hoje elas estão trabalhando juntas.
Aqui em São Paulo?
Não, lá no Rio.
A família tá no Rio?
É, tudo no Rio, menina. Tu não tá entendendo. É tudo no Rio, porque eu sou carioca raiz, assim.
Da onde que vocês são lá no Rio?
Zona Norte.
Zona Norte.
Da Pavuna. E aí, tipo assim, quando eu comecei, teve até uma pressão pra vir pra São Paulo, né? Porque tudo é muito aqui.
É.
Né? Tipo, os eventos são aqui, as festas são aqui, os projetos são todos aqui.
As empresas estão aqui.
As sedes.
YouTube, Google. É.
Sim. Então, assim, tive essa pressão. Mas como é um... Eu sempre prezei muito estar perto da minha família.
Sim.
Então, assim, eu falo, ah, cara, eu vou tão rápido, né? 30 minutos. E tá até de ônibus, de carro, você faz
Sim.
aí 6 horas. Eu falo, ah, não...
Tranquilinho.
É, eu quero ficar perto da minha família, porque eu já morei aqui em São Paulo, morei 5 anos aqui.
Ah, você não tá morando aqui, então?
Não, eu não tô morando aqui.
Caraca, então...
Eu vim só pro Vênus, tá?
Caraca, muito obrigada!
Olha!
É.
O VacaCast tá rolando lá no Rio.
Lá no Rio.
Não sabia, eu Sim. jurava que era aqui, gata.
Não, é no Rio. E aí, tipo, ontem a gente teve podcast, eu cheguei em casa 6:00, fui dormir 1:00 da manhã e 4:30 já estava no aeroporto.
É...
É, ah, por isso a história de chegar de madrugada, bater
pois
na
é,
casa,
é,
que a gente tava falando.
Pois
entendi,
é, entendeu?
Entendi.
E o penteado e tal.
É.
A gente tá procurando um motivo pra ir pro Rio, de repente a gente já arrumou um motivo.
Olha, eu acho, olha, vocês, por favor. Por favor, vocês precisam
não, já,
ir lá.
Já pode chamar a Dani no WhatsApp
já
aí,
já
e já
vamos combinar
já vamos
isso.
Colocar
então
na agenda,
já tá
a gente
marcado,
tem,
hein?
Tem
ó.
Que fazer nossa temporada no Rio.
Eu já tava agendado aí.
Participar do VacaCast e fazer Vênus no Rio de Janeiro. Que
então
tá
vamos.
Né?
Vamos
gravarmos lá.
Já são os dois podcasts com V, né? A gente já
é,
exato. Verdade.
O seu símbolo também é assim? Não.
Não, não é.
Então agora...
Mas poderia ser aquela.
Então, o do Vênus é, nas fotos é assim.
Sim,
então...
sempre todas as fotos estão assim.
Então V,
é.
V, V, V.
É.
Hoje a gente vai fazer assim.
É dois V.
Ou assim pra fazer mu. Né? Tá, vamos lá. É, desde a infância, você sempre rumou assim pra área artística ou não?
Então, minha mãe fala, eu não vou lembrar, né? Mas minha mãe sempre fala que eu gostava de aparecer, assim, sabe? É, eu lembro de eu sentir, assim, vontade de ser atriz da Globo, né? Que é a nossa referência sempre. E eu lembro de ficar fingindo que eu tava sendo filmada, assim, sabe? Ah, é, não, tipo assim, sabe? Errando texto, umas coisas assim. Mas eu não busquei
sua
isso.
Família, tipo... O que ela tá fazendo?
É, tipo, louca, sabe? Eu sempre... Minha mãe mandou um vídeo um dia desse de uma festinha, que eu nem lembro dessa festinha, mas, tipo, alguém que eu tava... E eu tava toda assim, dançando pra câmera, sabe? Eu falei, gente, eu gostava mesmo de câmera, né? Dançava. Então, assim, sempre gostei de aparecer. Mas não busquei isso. Fui estudar normal, né? Fui fazer técnico de informática. Na verdade, eu fui fazer técnico em enfermagem. Porque eu achava bonito, sabe? Aquela galera estudando de branco. Eu falei, ah, é chique isso, né? Sabe? Botar um tênisinho branco, aquela coisa.
Sua família falou, não, você tem que se especializar, fazer um técnico.
É, você tem que estudar, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa técnica e tal. E aí, fui pra enfermagem. Mas primeiras aulas, assim, de patologia, eu já falei, ah, não é comigo isso aí. E aí fui pra informática e me achei, já me encontrei, porque eu já aprendi a programar muito novinha, com 15 anos.
Você é programadora?
Sou programadora formada, meu
cara,
amor.
Cara, não sabia.
Eu sou nerd.
Que doideira.
Sério, eu fiz faculdade de sistemas pra internet, pra você ter uma ideia. E eu me encontrei nisso.
Você chegou a trabalhar na área?
Trabalhei. Foi até por isso que eu criei meu canal no YouTube. Na verdade, meu primeiro blog, que eu sou da época do blog. Vocês tiveram blog?
Tive.
Sério?
Blogspot.com.
Blogspot, nossa. O meu primeiro, pra você ter uma ideia da velhice, foi o Weblogger, que foi o primeiro blog, a primeira plataforma, que era do Terra. E aí, tipo assim, nem sabia se podia falar Terra, né? Mas falei.
Pode, aqui pode falar tudo.
Então, aí, tipo, eu criei meu Weblogger, e aí eu aprendi a programar sozinha, e aí nisso eu vi que as pessoas não sabiam fazer. E aí, como eu já sabia fazer, eu falei, cara, eu vou criar um site, um blog de templates. E aí eu fiz o Evelyn's Place na época. Que, tipo assim, todo mundo pegava meus templates gratuitos. Lembra disso? De ter template gratuito? E, tipo assim, você viu o Brasil inteiro usando meus templates. Aí tava lá embaixo, by Evelyn Hagley, sabe? Design e tal.
Então já tava criando tendência, já.
Já tava ali, né? Pois é. E aí eu comecei a trabalhar com isso, desenvolvimento de site. E aí comecei, vieram algumas pessoas famosas pra eu fazer blog, que foi a Camila Coelho, a Lia do Just Lia, não sei se vocês lembram dela,
não.
Que ela foi bem conhecida também. Ela trabalha como influenciadora ainda, Lia. Mas ela não tem mais blog. E a Camila Coutinho, do Sim. Garotas Estúpidas. E aí, tipo, abriu muitas portas pra mim, comecei a fazer blog de várias famosas, de pessoas da era de finanças e tal. E aí a Camila Coelho falou pra mim, cara, você tem que... Ela tinha canal no YouTube, já tava começando os canais no YouTube lá na época de 2013, 12, mais ou menos.
Uhum.
E aí ela falou, cara, você tem que criar um canal no YouTube, porque você é muito engraçada. A gente conversava muito. Ela falou, você é muito engraçada, você tem que fazer uns vídeos e tal. Aí o canal no YouTube, tipo assim. Aí fui ver os vídeos dela, eu nem assistia, sabe? Eu já tinha Felipe Neto, uma galera e tal. Kéfera. Augusta e tal.
Sim.
E aí eu criei meu canal e, tipo assim, primeiro vídeo já 100 mil visualizações.
Caraca,
bombou.
Qual foi o seu primeiro vídeo?
Primeiro vídeo foi... Babado da Vida, que foi o forte do meu canal, que é um quadro que até eu falei que vai voltar agora. Era um vídeo falando, assim, de situações do dia a dia e tal. Tipo, fala sobre sogra, sobre relacionamento, sobre ex. E foi um vídeo que eu tava no show do Rock in Rio. O quadro surgiu assim. Eu tava com a minha irmã, pra variar, né? No Rock in Rio. E daí tava, tipo assim, a gente sentada no chão cansada. E aí, a gente cansadaça, assim, de tênis e tal. Passou umas meninas andando de salto. Tipo assim, elas estavam mancando de salto, mas não tiravam o salto, né? E no meio do lixo, sabe como é que é o Rock in Rio, né?
É.
Aquele lixo, assim, no chão, e elas não tiravam o salto, mas elas mancando, assim, andando. Eu falei, ah, não. Pega a câmera aí, vamos gravar aqui um vídeo, vai surgir um novo quadro aqui do canal. Babados da Vida. Foi tipo assim, Babados da Vida. Vambora. A minha irmã começou a gravar.
No meio do Rock in Rio.
No meio do Rock in Rio. Não, já tinha acabado o show, né?
Ah, tá.
Né?
Mas no meio lá do...
Mas no meio do lixo. Sim. Se tu vê o vídeo, é tipo assim, é o povo passando atrás. Aí
era
eu falei,
você e mãe Lucinda.
Lixão
da Melucinha.
Era tipo isso.
Aí eu falei, cara, aí minha irmã filmando e ela rindo no fundo, sabe? Tipo, zero. Como é que fala? Tipo, profissionalismo,
produção,
ali, produção. Aí
zero
eu falei,
roteiro, nada? Só
zero
falando.
Roteiro. Eu falei mal, falei, ah, pô, eu tô aqui de tênis, cansada aqui, o povo vem pro show do Rock in Rio de salto,
mancando.
Pô, não sei o quê. Tipo, uma crítica, né? E aí teve uma galera que me criticou, que com certeza são as meninas que usam salto, né? Ah, nada a ver, eu uso salto mesmo, isso aqui. E teve uma galera que falou, cara, é mesmo, nada a ver, pô, show tu tem que ir de tênis, isso aqui. Foi uma bobeira.
Sim.
Foi um vídeo bobo, assim, mas quando eu fui ver no dia seguinte, tava com 100 mil visualizações. E meu canal não tinha 1000 pessoas.
Caraca.
Né? E daí foi crescendo e tal. E eu vi que era uma coisa que a galera gostava. Então criou esse quadro Babados da Vida e aí eu comecei a falar sobre ex-namorado. Aí comecei a contar todas as histórias dos meus ex-namorados e fala de sogra e tal. E foi crescendo muito esse quadro. Tanto
você
que virou
mesmo
uma
que
peça.
Editava?
Eu que editava, né? Porque
postava
eu não tinha,
tudo,
não tinha nem câmera, né? Conto mais um editor, né, meu amigo?
Você gravava com o quê?
Com celular.
Com celular.
Celular na época
naquela
era.
Aquela qualidade da época maravilhosa.
Na época já era um iPhone 3GS.
Ah, então você tava
já era
bem.
Mais ou menos,
você tava
era
bem.
Ruim.
Você tava bem.
E aí, tipo assim... E a câmera que eu gravava em casa era emprestada da minha irmã. E eu que editava. Mas era muito ruim a edição. Se tu vê, é uma coisa muito... Eu editava naquele...
Movie Maker. Mentira.
Não, Movie Maker é o da Apple?
Não, é o...
O Movie Maker é o da...
iMovie.
iMovie é o da... Isso, é aquele, esse aí mesmo.
É, o iMovie
esse
é da Apple.
É, que é o do Windows.
Do Windows Movie Maker.
É, o Movie Maker. Muito
Sim,
ruim, que não dá pra fazer nada.
Tinha uma transição de coração, uma de estrela, umas
isso,
bem toscas.
Tinha um que fazia assim, espiral.
A cara do Vitão.
Eu só usava.
Não era, Vitão? Era tosqueira, tosqueira total. Aí a foto rodopiava assim e vinha pra tela.
É,
aí
a transição
abria,
fazia assim, ó. Taranana,
né?
Tá.
Caraca.
Trabalho
de escola, isso
é,
mesmo.
Tá, mas era isso aí. Que eu fui com esse negócio aí que eu fiz meu primeiro pro público.
É mesmo?
É, porque, tipo assim, eu comecei a fazer vídeo, aí as empresas começaram a ver, né? Aí eu não sabia como que criava conteúdo, o que era pra fazer. E aí as empresas começaram a me procurar pra fazer, sei lá, coisa de cabelo, me mandar recebidos, sabe? E aí eu falei, cara, legal. A primeira empresa que me contratou pra fazer um publi, que na verdade não foi publi de cabelo, de... como é que fala, de produto, foi a Embeleze, que é uma empresa que eu tô até hoje.
Que legal!
E foi pra fazer um evento na Beauty Fair. E tipo assim, aí eu achei... Falei, gente, vão me pagar pra eu ir lá na feira?
Ainda, a gente não sabia
disso,
né? Não,
eu achando chique. Eu falei, de avião? Sério, vou andar de avião e vou ganhar esse dinheiro?
Você paga e ainda
era
500
reais.
Presente.
Eu falo pra eles, eu lembro, tá? Meu primeiro cachê é 500 reais. E eu achei incrível. E quando chegou lá...
era incrível, né? E pra quem tava começando a trampar com a internet, que a gente nem sabia que podia ganhar dinheiro, né?
Sim, e você imagina eu chegar na Beauty Fair, naquela época que eu não sabia, nem que eu tava conhecida, uma galera pra tirar foto, assim, eu... Cara, que maneiro, sabe? Tipo, foi muito novo pra mim, foi muito legal.
Que legal, cara. E seus pais faziam o quê?
Meu pai, ele era funcionário público. Os dois são funcionários públicos, né? Minha mãe é professora. Já estavam aposentados, né? Meu pai... faleceu ano passado, mas já estava aposentada. E minha mãe, professora aposentada também, do município do Rio de Janeiro.
E o que eles disseram quando você começou a trampar com a internet?
Então, né? Minha mãe falava assim, você tem que estudar, porque eu acho que a minha mãe sempre teve aquele medo de, sabe, de eu não ter uma profissão, de não me encontrar. Só que o meu pai, como ele já... Meu pai parece que tinha um feeling para o negócio, sabe? Então, ele falou assim, cara, ela gosta disso, de informática, de internet. Então, eu vou investir nela. Então, meu pai foi lá, registrou meu primeiro domínio. Ele ficava me incentivando, pagou curso para mim de informática, sabe? E, assim, eu não gostava de estudar, mas eu era esforçada. No que eu gostava de estudar. Não gostava, assim, de estudar matérias, português, tudo. Mas eu era boa, porque eu tinha que estudar, né? Então, assim, quando eu fui fazer a faculdade, foi orgulho do meu pai, né? Porque meu pai falou assim, você é muito boa nisso. Então, assim, você tem que fazer o que você gosta. E quando eu entrei na faculdade de sistemas, ele falou, cara, isso aí vai dar certo. Então, eu fui até o final e fui, me joguei.
Aí você começou a trampar com a internet, as coisas foram acontecendo. Que momento que tava da sua vida pessoal quando o seu canal começou a crescer?
Então, eu tava trabalhando numa empresa de informática e aí já não tava conciliando o trabalho de internet com o trabalho da empresa, né? Então, assim, eu comecei a viajar muito e tal, e eu tava noiva do Diego, do meu marido. E aí eu falei assim, cara, Diego, eu vou precisar de uma pessoa pra me ajudar em casa com a nossa empresa, porque era assim, eram três coisas. Era a internet, o canal do YouTube, né? Não tinha Instagram na época. Eu tinha até tinha, mas eu não trabalhava muito com Instagram.
Não assim. Era grande, né?
Não era grande, né? Então, assim, Snapchat era muito de foto, tinha. Não tinha vídeo ainda. Nem tinha vídeo, isso aí, 2011, mais ou menos.
Não
acho
tinha.
Que nem tinha vídeo. E tinha o canal do YouTube, tinha a nossa empresa que fazia esses sites por fora, freelance. E eu tinha meu emprego e ele tinha o dele. Então, assim, tinha que conciliar tudo ali. E eu não tava dando conta mais, sabe?
E onde que você conheceu o Diego?
Na faculdade.
Na faculdade de informática.
De informática. Não, eu falo que, assim, ele teve muita sorte de me conhecer. Porque só tinha eu e mais duas meninas. Agora, eu tinha opção, né, minha filha? Escolhi ele, então ele tem que se sentir muito especial.
Porque, pô... Pra ele, tinham poucas opções, né?
É, ele não tinha opção. Eu falei, meu amor, você não teve opção. Você teve que casar comigo. Agora, eu tinha várias opções, eu escolhi você.
Olha aí, então, se sinta especial.
Se sinta especial.
E aí, você tava nesse momento de conciliar tudo e você acabou saindo do seu antigo emprego.
Não saí, tu acredita?
Não saiu?
Olha, eu tava ganhando... Eu lembro exatamente quanto eu tava ganhando. Eu tava ganhando R$2.000, mas eu falei assim... eu preciso desse certo, porque eu não sei se amanhã eu vou continuar com a internet, eu não sei,
cara,
quanto...
A estabilidade é muito foda, cara.
Sim.
Abrir mão da estabilidade. Eu lembro, você falando isso agora, eu lembro perfeitamente do momento, assim, da... Eu dava aula e, enfim, não é segredo pra ninguém, salário de professor nesse país é uma vergonha, né?
Sim.
Mas era aquilo, assim, cara, eu preciso desse certo. Sabe? Não importa. Não é pouco, mas é o pouco que paga o aluguel, é o pouco que é o certo.
Não, e é o certo que paga tuas contas, né?
É, cara. E aí você fala, e se eu largo tudo, daqui 2 meses não tem mais show?
Exatamente.
Ou não tem mais, sabe? Nossa, eu entendo perfeitamente. Abrir mão do certo, mas sem risco.
Pois é, e
sem
assim...
Sem risco, sem ganho.
Eu
né?
não tinha, eu não pedi demissão, eu não conseguia. Eu já ia trabalhar, eu pegava o metrô na Zona Norte e até o centro eu ia tirando foto já. Tipo assim, a galera pedindo pra tirar foto. E eu falei, tá, mas eu vou ficar aqui, eu vou continuar trabalhando. Porque eu não podia parar, largar meu emprego. Eu tava pra casar também, mas você imagina, né?
Nossa,
E aí minha chefe, nunca vou esquecer, tenho contato com ela até hoje, Gabriela. Ela me chamou e falou assim, olha, eu quero conversar com você amanhã. Aí eu já fiquei, ai meu Deus, o que que eu fiz? Vai me mandar embora, porque eu tava faltando muito.
Ouviu algum vídeo meu, né?
É, não, ela via tudo.
Ela via?
Até hoje, ela via tudo. E ela via tudo, ela via meus vídeos. Ai, vi teu vídeo, adorei. E eu tinha blog também lá, e vi teu post, não sei o que, adorei.
Pô,
ela
que bom
criou
que
um
ela
blog
gostava,
também.
Né? Que tem pessoas que trabalham em empresas e às vezes querem postar conteúdo na internet e não podem, porque a empresa meio que proíbe, né?
Não, ela esse era tipo maravilhosa. Tipo assim, chefe dos sonhos, sabe? Uma pessoa maravilhosa, me apoiou muito. E daí, tipo assim, ela falou, quero conversar com você. Aí no dia seguinte eu já fui e falei, cara, se ela me mandar embora, eu pensando, como é que eu vou pagar minha faculdade? Porque freelance é aquilo, tem mês que, uou, tu ganha muito dinheiro. Tem mês que, nossa, cadê os clientes, né? Que não estão fazendo nada. Então, assim, e o YouTube monetizava muito pouco. Lembra que tinha que juntar 100 dólares pra você ganhar?
Lembro.
Então, eu demorava, às vezes, dois meses pra juntar os 100 dólares, né?
É.
E aí ela chegou e falou assim pra mim, olha, eu tô vendo que não tá dando pra você mais. E você precisa voar, porque você não vai conseguir deslanchar estando aqui, porque você está perdendo oportunidades. E realmente, por exemplo, digamos que eu fiz uma viagem a trabalho numa semana. Na outra, se surgisse outra, eu cancelava. Eu falava, ah, não posso. Eu perdi esse trabalho.
E era uma baita oportunidade.
Você já tinha feito.
Por causa da empresa. Eu falei, cara, se eu pedir para ir para São Paulo de novo, ela vai me matar, vai me jogar daqui do prédio, né? E daí ela falou assim, não, você precisa voar. Ela e o meu chefe, que era o marido dela também. Aí eles me mandaram embora. Então, eu recebi todos os meus direitos. Assim, foi mara pra mim aquela grana naquele momento, porque eu podia investir na minha empresa, né? E daí, me mandaram embora, me deu a força pra eu continuar com a minha empresa. E daí, depois, eu já não tava dando mais conta nem da minha empresa. Aí foi quando a gente terceirizou a empresa, assim, botamos vários funcionários pra ajudar, tudo. E aí, me dediquei 100% à internet, né? E aí, foi só crescendo.
E você começou a fazer muito vlog também, não foi?
Muito vlog. Vlog, assim...
Quando não tinha muita gente fazendo ainda. Foi
tinha.
No começo dos vlogs, né?
Foi o começo dos vlogs. Então, assim, fazia muito vlog de viagem. Meus posts no blog também de viagem bombam até hoje. Sabe? Dando dicas. Tipo, eu fui pra Cancún. Você pensa, na época que eu tinha que juntar 2 meses pra ganhar o salário do YouTube de 100 dólares.
Sim.
Eu fui pra Cancún pra andar de ônibus. Eu fui pra Cancún, assim... O pessoal achando que eu tava luxando lá. Nossa, dinheiro contadíssimo. Comendo no mesmo restaurante todo dia, McDonald's.
Nem trouxe
mas
muito presente. Tipo, nem comprou muito...
Não trouxe pra ninguém. Eu não trouxe pra mim. E daí foi uma época, assim, difícil. Mas o pessoal gostava desse tipo de dica. Pô,
mas difícil em Cancún, pelo menos.
Difícil em Cancún. Vou pra Cancún, mas vou gastar quanto? Menos do que comprar numa agência de viagem. Então... É o que eu tento fazer até hoje,
sim,
sabe? Porque
perrengue chique.
É o perrengue chique. Porque eu acho que é isso, sabe? Não é porque você tá ganhando um dinheiro a mais hoje, que acho que o segredo de você conseguir até juntar um patrimônio, né? E, tipo, fazer alguma coisa, é você não mudar muito seu padrão
sim.
de vida. Então, assim, eu procuro dar dicas boas. Por exemplo, hoje eu tô toda de Shein aqui. Então, assim, as pessoas sempre falam, nossa, adorei teu look. Eu falo, Shein. Ou então, sabe, barato,
economizando.
Sabe? Economizando, sempre.
E a sua vida hoje tá totalmente diferente, né? Hoje você é mãe. Você tá aí com projetos novos, super mais madura do que você era quando começou. Como é que você tá se sentindo aí sobre isso? Conta um pouco também da sua maternidade.
Então, a maternidade me mudou em todos os sentidos, assim, porque você vai poder falar sobre isso, né? A maternidade, ela aflora tudo que você tem vontade de fazer, você começa a ver que você tem que fazer mesmo, porque é pelo seu filho.
Você já tinha o sonho de ser mãe?
Nossa, eu sempre tive o sonho de ser mãe desde os meus 15 anos. E eu falava, adolescente, que se eu não casasse, eu ia ser mãe de produção independente, porque eu queria ser mãe. Era uma coisa até que me assustava e, coincidentemente, eu tive muito problema pra ser mãe. Eu acho que Deus trabalha ali, na tua fraqueza.
Sei.
Então, porque era um sonho muito grande eu ser mãe. E, assim, eu com 21 anos perdi minha primeira trompa. E aí, eu perdi um bebê, né? Do meu primeiro casamento.
Ah, não acredito.
E foi um momento bem difícil. E eu lembro que o médico falou pra mim assim, eu não vou tirar a sua segunda trompa pra poder te dar a chance de você tentar engravidar pelos meios naturais. Mas há uma grande chance de você ter uma segunda gravidez ectópica, né? Que é a gravidez na trompa.
Uhum.
E daí... Eu casei com o Diego, me separei, tudo. Quer dizer, vamos lá. Me separei, casei com o Diego.
Ah, tá.
Eu separei do meu primeiro marido e tal.
Você casou, então, o primeiro casamento super nova?
Muito, 17 anos.
Caraca.
Eu não casei, né? Eu caguei, minha filha. Não foi um casamento.
Foi muito
um
precipitado.
Muito precipitado. Foi um relacionamento difícil, né? Abusivo.
Foi abusivo?
Assim.
Que merda.
Muito ruim. E eu não tinha... Até ontem, a menina que trabalha lá em casa, ela falou... A gente sempre conversa na hora do almoço, né? Ela falou, nossa, tu aguentou umas coisas, né? Mas tu acha por quê? Eu falei, por três motivos. Primeiro, porque a vergonha de assumir pra família que você fez merda, né? Tipo assim, voltar atrás e falar, pô, deixa eu voltar pra casa. Tinha muita vergonha. Segundo, porque eu era dependente financeiramente dele. Então, a gente acha que nunca vai conseguir um emprego melhor pra ganhar bem. E ele me bancava, entre aspas, bancava a casa. Eu falava, ai... Tô no lucro, digamos
sim,
assim. Até aquele pensamento de, né? É. Por isso que quando eu lancei meu livro, a primeira coisa que eu falei, mulheres, adolescentes, meninas, tenham sua independência financeira. Porque você pode chegar um dia num relacionamento que você não quer, você não tá feliz, independente se é abusivo ou não, você não gosta mais, não ama mais, não tá funcionando, e falar, cara, obrigada, beijo, vou seguir minha vida e posso fazer
isso. A Nani
isso.
falou isso quando ela veio, a Nani People. Ela falou, a sua liberdade começa pela sua liberdade financeira. De família, de relacionamento, de tudo, de tudo. A sua liberdade começa... Então, assim, vai trabalhar do quê? De alguma coisa, não sei. Mas vai fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que você paga suas contas, você tem liberdade pra ser o que você quiser, né?
Não, com certeza. E, assim, foi um dos fatores que me fez não separar antes, foi isso. E o terceiro, que foi aquela questão da religião muito forte na minha cabeça, porque eu tive uma educação cristã, né? Meu pai era pastor... E engraçado que quando eu fui me separar, meu pai falou assim, se você tivesse me falado metade do que você estava passando, eu seria o primeiro a falar para você, separa. Só que pela vergonha, pelo medo de... Né, chegar
deles irem contra o divórcio?
Deles irem contra o divórcio e falar que eu estava sendo pecadora, né? Porque a gente não sabe, às vezes, interpretar o que a Bíblia está falando, mas Deus nunca quer ver você infeliz.
Sim.
Né? Deus quer ver você feliz. Então, assim, você... Na Bíblia, não é que quando a Bíblia fala para você, né, que o casamento é para sempre, não é que você tem que ficar ali aturando tudo e... Sabe? Acho que falta um pouco de interpretação da Bíblia.
Sim.
Tem aquele versículo que fala, a mulher sabe edificar sua casa. Ah, então a mulher sabe edificar sua casa, ela aguentar tudo, o cara batendo, traindo. Não é isso, Deus não quer isso, né? Quando meu pai falou isso pra mim, ele tirou um peso das minhas costas. Então, acho que foram esses três motivos que fizeram eu não separar antes, né?
Uhum.
Mas fiquei 5 anos, foi com os 5 anos que eu morei aqui em São Paulo.
Desculpa te interromper, mas você falou isso agora. E eu até repostei quando eu vi isso na internet uma vez, que falava assim, quando a gente lê que o amor tudo suporta, não é porque ele resiste a tudo, mas é porque ele continua existindo depois de tudo.
Sim.
Então, assim, você pode sair daquele limbo que você tá vivendo, porque vai voltar a ter amor. Sim. Vai continuar havendo o amor no mundo, na sua vida, nas coisas, né?
Com certeza.
Então, não é que você... Não é o amor tudo suporta, suporta traição, suporta infelicidade, suporta... Né? Então, não é esse suporta, né?
É, exatamente.
Que o amor vai continuar existindo.
Exatamente.
Na vida, né?
É.
Exatamente. Ai, que lindo. É sobre isso, né? Então, assim, foram esses três motivos que fizeram eu não separar. Mas aí, voltando, eu tava falando sobre a gravidez, né?
É.
E daí eu separei desse relacionamento, fiquei 5 anos, voltei pro Rio, né? E aí, quando eu voltei pro Rio, eu conheci o Diego na faculdade, a gente noivou, foi muito rápido, assim, 1 ano a gente noivou. E 2 anos e meio, mais ou menos, a gente casou.
Uhum.
E daí aquele desejo, né? Da gente ter um bebezinho, ser pais e tudo.
Ele também queria.
Ele queria muito. Desde que a gente começou a namorar, assim, ele já falava, eu vou ser pai dos seus filhos. Eu falava, sabe aquela coisa de início de relacionamento? Ai, tá falando besteira, né? Será que esse cara aí... Porque quando eu conheci o Diego era um cara tão incrível que eu falei assim, ai, não é possível. Eu achava que ele tava sendo falso, sabe? Eu falei assim, ele tá fazendo isso aí só pra me conquistar, sabe? Vai me dar uns pés, daqui a pouco vai me largar. E eu era mais velha do que ele, eu falava assim, esse garoto aí, sabe? Eu falava assim. Mas ele, assim, tudo que ele falou pra mim, ele cumpriu, sabe? Ele foi muito incrível, ele foi um cara que me ajudou a resolver minha vida inteira, porque quando eu saí de São Paulo, eu voltei toda endividada, ferrada, cagada. E ele, assim, ele foi um suporte mesmo, tanto na minha vida, depois que eu me separei, como na minha carreira, né? Até hoje, ele cuida de tudo e... Enfim, sou apaixonada, né, meus amores? E aí, a gente perdeu o nosso primeiro bebê, tentando engravidar com mais ou menos 5 anos de casamento. E aí foi um momento muito difícil pra mim, porque eu queria tanto, sabe? Eu falava assim, poxa, eu falava pra Deus, poxa, eu quero tanto ser mãe, eu não vou conseguir. E aí eu já tava num momento, trabalhando muito, eu falei assim, quer saber? Vou focar no meu trabalho. E, não, minto. Antes disso, eu tentei uma fertilização, porque eu perdi a segunda trompa.
Sim.
E aí, tentei uma fertilização in vitro. Mas, na época, eu não tinha muita condição de fazer, porque é um tratamento muito caro, né? Como eu perdi as 2 trompas, eu só posso engravidar se eu fizer fertilização in vitro. E daí, eu fiz num projeto que tem, que é ovo doação compartilhada, onde você, alguém paga o seu tratamento, alguém que tá tentando engravidar e não ovula, ela paga seu tratamento, né? Que é muito caro, tipo, 25 mil, 30 mil. E você doa parte dos seus óvulos para essa pessoa. Mas é tudo sigiloso, não pode saber quem é, porque biologicamente o filho tem a minha genética, uma coisa assim. Eu não sei se eu tô falando, mas é mais ou menos isso. E daí eu engravidei e perdi. E aí eu tive minha terceira perda, né? Que eu já tinha a primeira do primeiro casamento e a minha segunda com o Diego. E daí eu foquei na minha carreira. Eu falei assim, ai, Diego, agora eu não quero mais tentar. Porque essa fase de tentante é muito triste, né? Então eu falei assim, eu preciso focar.
E desgasta muito também, saúde, né? Exames e tudo.
Muito. E a FIV, ela já é muito dolorida psicologicamente. Porque tem a pressão de, será que vai dar certo? Você gasta o dinheiro? Porque a pessoa pagava o tratamento, mas não pagava os remédios. Só os remédios é na faixa de 8 mil. Então, assim, eu parcelava em 24 vezes para poder fazer. Na época, não tinha dinheiro. Eu falei para ele, Diego, eu vou...
Já tive amigas vivendo a fase de tentante, assim, nossa, é difícil.
É difícil, você engorda muito, porque é muito hormônio, você fica frágil, você fica triste, uma pressão.
Destruído, imagino.
E cada negativa é.
É por isso que eu falo, assim, quem tá tentante aí, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ver muito com o seu marido, sabe? Evita falar pra família, evita falar pra muitas pessoas, porque se não der certo, você tem uma série de pessoas pra falar, pô, não deu certo, pô, não deu certo. Pô. Aí você tem que falar, isso você fica sendo machucada várias vezes. Então, assim, evita, faz a Kylie Jenner, entendeu? A Kylie Jenner não escondeu a gravidez até os 9 meses.
Sim, faz a Rihanna.
Não conta pra ninguém, faz a Rihanna e aparece com barrigão. É. Que eu acho que é isso, né? E aí eu foquei muito na minha carreira e eu acho que... Porque Deus tem um momento certo pra todas as coisas. Então, eu acho que naquele momento não era pra eu ser mãe, né? Então, eu falei, cara, é o momento de eu focar na minha carreira mesmo. Então, viajei muito, fiz semana de moda pra Paris, Milão. Falei, cara, nunca imaginei fazer isso na minha vida. Chegava lá, eu ficava rindo das roupas. Falei, meu Deus,
você
quem usa
desfilar?
Isso? Não, desfilar não.
Você foi criar conteúdo?
Fui criar conteúdo. Fui como blogueira mesmo, de conteúdo. Chegava lá, filmava os desfiles. Pra mim, aquilo era uma coisa incrível. Tipo, nunca imaginei, sabe? O último desfile que eu fiz em Milão antes da pandemia, eu sentei na cadeira VIP só com blogueiras de todos os países, assim. Muito famosas. Eu ficava assim, gente, eu nem sou de moda, né?
O que eu tô fazendo aqui?
Mas
amei.
Mas amei, né? E assim, era legal porque eu fazia o conteúdo do meu jeito, né? Eu ia mostrando a roupa e falei, gente, quem usa isso? Tipo assim, mas é bonito. Não, pelo menos você já tá vendo que tem uma tendência de neon aqui.
É.
Cara, falei do neon. No ano seguinte, tava tipo o Brasil inteiro usando neon. Sabe, você viver a moda é muito louco, né?
Antes,
você vê o que vai ser a tendência, tu vê umas coisas nada a ver, que tu fala assim, quem usa isso? Tu vê ano que vem, no outro ano, o ano seguinte tá todo mundo usando.
Cropped neon, short neon.
Todo mundo usando umas coisas sem pé, sem cabeça, né? Mas, enfim. Algumas coisas, óbvio, que ninguém usa, né, gente? Que fica lá
que
só pro desfile.
Só pro desfile,
que, na verdade, é exatamente isso. É lançar a tendência. Então, é o ápice, né? É o extremo da tendência.
É,
e aquilo vai ser trabalhado. Eu lembro muito da fala da Meryl Streep no Diabo Veste Prada.
Eu vi esse filme, mas não lembro a fala. Qual a fala?
Que elas estão na sala, assim, daí... elas estão falando do cinto, alguma coisa assim. Daí a menina dá uma risadinha, tipo... A Anne Hathaway, que ela não manja nada no filme, né? Ela faz um... Aí todo mundo na sala olha pra ela, daí a mulher dá um esculacho nela, falando... Você acha que as pessoas nessa sala estão falando de bobagem, falando de futilidade? Então eu vou te falar. Aí ela dá uma aula pra menina, assim. Tipo, você acha que você foi na loja e escolheu essa blusa? Você se acha muito descolada? Mas essa blusa é um azul, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, do tecido tal, 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 tal. Que no ano de blá, blá, blá pra trás... E ela começa a falar a história... De como aquela blusa, sabe? Todas as referências pra ela tá vestindo aquela blusa.
A Meryl Streep fala pra Anne Hathaway.
É muito
Não,
foda.
E nesse momento ela ainda foda. Não tá fashion, né? Ela ainda tá na,
não,
no início,
não, ela
né?
ainda tá...
É, não, depois ela vai maravilhosa, né, minha filha? Então, eu não cheguei nesse nível ainda. Não adiantou a semana de moda, não, porque eu uso roupa da Shein, né? Mas assim...
Não, mas a Shein tem umas peças legais.
Não, eu falo zoando, mas a Shein, o que eu gosto da Shein, não é só a questão de ser barato, é a questão de ser modelos diferentes,
Sim,
sabe?
Modelos bem diferentes.
Então, assim, é isso. Vivi coisas incríveis que eu jamais imaginei viver. Foquei no meu trabalho. Quando foi em 2018, eu falei assim... Diego, esse ano eu tava, tipo assim... O planejamento do ano de 2018 era incrível. Cara, eu fui na casa do Antônio Bandeiras, você não tá entendendo.
Que?
Fiz uma campanha do Antônio Bandeiras, fui na casa dele.
Como é que
na
era
Espanha.
A casa dele?
Casa dele, pô, nem sei o que é aquela casa, gente. Tipo, eu nem moraria naquela casa. Eu teria medo de andar no corredor à noite, porque era muito grande. Imagina, deu uma
Parecendo
festa.
Parecendo um palácio, assim.
Um palácio.
Tem que ter ramal, né? Pra falar
assim. Não, surreal. A gente entrou na casa, e é uma das casas dele, né? Porque, tipo assim, tem
claro.
80 mil casas.
Era uma festa?
Era uma festa de lançamento, não. De 10 anos, comemoração de 10 anos da marca Antônio Bandeiras Fragrâncias, né?
Sei.
E aí foram três influenciadores do Brasil, que foi eu, Bruno Gagliassi e a... Giovanna Eubank.
Caraca.
E aí, e outros influenciadores de outros países, né? Aí você imagina. Cara, o ano foi incrível. Fui final da Champions League, fui pra um monte de negócio.
Você tava agenciado ou você foi por conta?
Eu já não tava agenciada.
Não tava?
Eu fui agenciada, eu tive uma agência que trabalhou comigo até 2017, Renan? 2017.
Uhum.
Que foi só tragédia.
Você que se negociava, então, você e o Diego.
Diego. Porque, assim, chegou um momento que as marcas vinham até a mim e, assim, acabava que não valia a pena essa agência. Porque a agência, ela quer visar muito o dela, não quer visar o que você precisa, né? O que você... Algumas agências, né? Óbvio. Então, assim, não tava funcionando ali. E aí, a gente deixou
ficou
só ele cuidando mesmo. Ficou independente, é. Então, assim, eu tava com a
planejando... Eu acho que você é assim pra sempre.
Sério?
Eu não consigo trabalhar com outra pessoa. Já tentei de todos os tipos, de todos... Não dá. Não dá.
É
sempre
complicado.
A pessoa tem alguma atitude que eu não gosto, trabalha de algum jeito que eu não acredito. Não dá. Não consigo.
É, eu acho que é muito... Depende da pessoa que você trabalha. Por exemplo, o Renato tá comigo há 9 anos. Ele tem agência também. Mas a nossa relação é muito transparente, sabe? Tipo
Sim.
assim, é de tudo. Ele entende os meus projetos. Ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. O projeto VacaCast é dele. Da agência dele, sabe? Então, assim, ele chegou, ele tem projetos incríveis. E ele sabe o que eu gosto de fazer. Ele sabe o que funciona. Ele acredita muito em mim.
Ele já
Quando
sabe
ele falou...
o que você vai aceitar, o que você vai recusar.
Sim, e não
como
pensa
precificar.
Só... Exatamente, não pensa só no dinheiro também, porque eu acho que isso é muito importante. Ele visa, tipo, tem coisas que ele faz por mim que ele não tá ganhando nada. E eu acho isso bacana. Eu acho que vai muito, né, da pessoa e de que tá do seu lado.
Sim, minha
Mas
agência,
pra mim...
Minha agência, eu tô há anos também. E a agência é certa pra mim. É o jeito que eu gosto de trabalhar. E eles... É, a gente tem uma ótima relação, sabe? Tô lá, dou a vida, eles também dão a vida.
Então,
e a gente tem uma boa comunicação.
É mara, assim, quando você se encontra, né? Mas pra mim funcionou muito bem. É, tipo, o Renato tem a agência dele, mas ele trabalha trazendo projetos e, né, captando algumas coisas que a gente faz, alguns projetos. Mas o Diego gerencia tudo, né? As marcas vêm, o Diego negocia tudo e funcionou muito bem.
Mas
assim.
Voltando ao Antônio Bandeiras.
Voltando ao Antônio Bandeiras.
Você o conheceu assim? Ó?
Conheci, menina. Tu acredita? Eu tenho um bordão que é cheguei. Tu acredita que ele fez?
Ele fez?
Maravilhoso.
O Antônio Bandeiras?
Não, eu falei, vou botar ele pra fazer cheguei. Mas será que ele vai brigar comigo pensando? Mas ele era um fofo. Primeiro que ele é muito cheiroso, né? Falei, meu Deus, meu crush. Falei, Diego, me perdoe. Meu crush mais velho. Que homem gato, bonito, maravilhoso. Eu falei, e muito simpático, né? E eu tinha 10 minutos pra entrevistar ele. E aí a mulher falou assim: quando passou os 10 minutos, ela falou assim, ó, já fez assim, né? Tipo, acabou, encerrou o horário. Aí ele só fez assim. Só um minutinho, tipo, em espanhol, que eu não lembro como é, só um minutinho em espanhol. Aí.
Solo un minutito.
Aí, tipo assim. Eu ainda fiquei conversando com ele, tudo. Tava a Copa na Copa do Mundo na época, ele falou que tava torcendo pro Brasil. Claro que não, deve ter falado isso pra todas as influenciadoras, tô torcendo pra.
É, pro seu país.
Pro seu país, mas enfim. Ele foi um fofo e fez o meu bordão, você acredita?
Ele falou, cheguei.
Fez. Aí eu tenho gravado lá. Mas não era isso que eu tava falando. Tava falando que esse ano foi um ano incrível, que eu fiz projetos incríveis.
2018.
E aí foi o ano que eu falei, Diego. Eu tô com muitos projetos até o final do ano. Eu vou trabalhar muito esse ano. E no final do ano, eu vou tentar a fertilização de novo. Aí ele, tem certeza? Porque ele tava imaginando assim, cara, ela tá tão bem. Vai fazer tratamento de novo. Vai ficar aquela bad de novo, né? Falei, não, eu vou fazer. E eu fui muito decidida, assim. Eu acho que... Não
preparada.
É só preparada. E eu acho que não é só essa questão de estar preparada. É a questão da vontade de Deus. Não tem jeito. E aí fui, trabalhei. E quando foi dezembro, eu falei, vamos? Aí ele, sério assim, do nada? Vamos. Aí veio o Lucas, engravidei do Lucas.
E o Lucas tem 2 aninhos?
2 anos, vai fazer 3 agora em agosto.
Vai fazer 3.
Uma pirraça,
Leonino,
menina,
ele?
Só Jesus. Virginiano.
Virginiano, então mais
Olha,
pro final de agosto.
Mais, 27.
Uhum.
E
como
ele
é? Como é que é? Como é que ele é?
Ele é personalidade forte, né? Eu falo que ele puxou minha sogra, porque minha sogra é virginiana também. Personalidade forte, tem que ser o que ele quer, na hora que ele quer. E assim, nem de mimo que eu falo, mas assim, se você falar pra ele, dá um beijo na mamãe, ele agora não. Tipo assim, sabe? Tem que ser na hora que ele quer. Aí, do nada, eu tô aqui vendo a televisão. Ah, então tá.
Ele veio
a
hora
vem.
Que quis.
É.
Aí vem me dar um beijo.
Ele veio a hora que quis.
Palhaçada, né?
É, ele já veio com atitude, já.
Não, ele já veio com atitude mesmo. Porque eu agendei minha cesariana pra 27 de agosto, que é o dia que ele nasceu. Às 9 da noite. A minha bolsa estourou às 9 da manhã. Tive que antecipar o parto, né? Ele veio na hora que ele quis.
Olha
né?
lá. Ele falou, tô nem aí.
Tô
Caguei
nem pra você,
pro seu horário.
Filho. É.
Não tô nem aí pro seu planejamento.
Exatamente.
Pois é. Mas a maternidade foi muito especial pra mim. Porque era, assim... Uma coisa que eu queria viver e eu vivi, minha filha. Vivi a gestação, botei um barrigão de respeito até aqui. Sabe? Tive tudo que você possa imaginar na gestação, assim, de...
Ensaio de fotos.
Ensaio de fotos e desejos e... Enfim, você
fez,
vivi esse momento.
Você é essas mães que fazem mesversário?
Era aquela mãe... Eu era aquela pessoa que criticava o mesversário, que eu achava bobeira, né?
Uhum.
Aí fiz todos os mesversários e ainda fantasia a família inteira. Cara, saiu várias matérias, assim, tipo... Gente, a influenciadora Evelyn Regli é muito criativa. Porque, tipo, eu fiz de vários temas. Tipo, vesti ele de abacate. Aí tinha mês que eu vesti ele de M&M, fiz fantasia de M&M, sabe?
Caraca.
Foi muito legal.
Cara, ele aparece no seu canal também?
Você... Aparece muito, é? Muito.
Você ainda tá fazendo os vlogs?
Faço, faço bastante.
Segunda, sexta, coisas assim.
Faço, faço vlog, faço muita comprinha de roupa, né? Uhum. Biquíni e coisas baratinhas. Testo bastante coisa, gosto de testar produtos. Sabe quando você recebe aqueles anúncios do no Instagram, assim, um anúncio, tipo, nada a ver?
Sei.
E aí você vê aqueles produtos e quer testar, tipo, compra aqui e tal. E sim. Aí eu faço esses, compro esses produtos.
Uns produtos meio duvidosos.
Meio
assim,
duvidosos. Na maioria das vezes não funciona. Não funciona. Mas gasto compra, meu dinheiro. É. Gasto.
Mas o AdSense paga o
é,
seu.
É, pois é,
o seu
como
gasto,
falo, né? Né? É, exatamente. E aí, mas a galera gosta, sabe, desse tipo de vídeo, até pra saber se tá, o que, que funciona, o que não funciona. Que
hoje,
eu falo,
você, né? Na sua empresa, vocês são um time de quantos funcionários?
Bom, tem o Diego que trabalha comigo na parte administrativa. Tem o Felipe, na parte de contabilidade. Tem o Renato, que trabalha na parte de marketing e projetos. Tem a minha cunhada, que trabalha na parte de mídias sociais também. A Fernanda da produção, Vinícius, produção também. Eric da produção.
Caraca,
também. Marcela, edição. É, bastante
gente. Bastante gente, né?
Bastante gente. Tem mais, Renato? Esqueci.
Como é lidar...
Zaida, desculpa. Zaida produção também.
Como que é lidar com a parte burocrática, além de estar na frente das câmeras?
Eu não lido, né?
Não lida?
Não lido.
Caraca. Eu sei que tem esse time que cuida dessas coisas, mas
assim,
eu digo, pra a empresa crescer desse tanto, você teve que começar a contratar. Você teve que começar...
Ah, sim, sim. É, eu, assim, eu tive um problema de... Eu sou muito assim, eu gosto de resolver. Eu queria editar meus vídeos, aí eu chorava porque eu não conseguia editar e gravar. E, assim, eu tava, precisava fazer coisas pequenas e aí eu comecei a delegar. Comecei a aprender que eu tinha que delegar e não teve jeito. E aí minha vida foi mais feliz, né, minha filha? Porque...
Porque a gente tem... A gente... É... Reluta, né, pra delegar função, porque a gente acha
que
as outras pessoas não vão dar a mesma atenção ou fazer com o mesmo amor e dedicação com o qual a gente faria.
Sim. Mas você não acha que também que acontece da gente, às vezes, estar com preguiça de explicar o que a gente quer?
É, também
tem isso.
Tem
às vezes eu sei o que eu quero, mas aí eu quero passar pra pessoa fazer e aí eu tenho preguiça de explicar.
Mas
se
a preguiça tem uma explicação. Porque você explica, aí a pessoa vai fazer. Aí então você... Você usou o seu tempo, não vou falar perdeu, mas você usou o seu tempo pra explicar. Aí a pessoa fez, você vai ter que conferir.
Aprovar. É.
Aí não ficou, você vai ter que refazer.
É.
Entendeu?
Exatamente.
Então, daí, no fim das contas, você perdeu 3 vezes o tempo.
É.
Aí você fala assim, cara, daqui. Sabe?
Mas eu acho que é um pouco de paciência mesmo, que a gente é muito imediatista, né, hoje
sim,
em dia. É. E é questão de você realmente delegar e ter a paciência de esperar a pessoa pegar seu jeito. Porque eu tinha muito isso com o Marcelo, que é da edição. Eu falava, Marcelo, corta o respiro, porque às vezes a gente dá uma risada, kkkkk. Aí a risada tem um tempo que ela é engraçada. Passou disso, ela já perdeu a graça já.
Sim.
Sabe, tipo isso?
Sim, sim.
Aí ele
cortar o...
Sabe, ou então é, eu sou demais. O povo não imagina. Em podcast, o pessoal deve ver, porque eu falo, é, muito, né? Não sei o quê. Mas, nos vídeos normais, eu não falo tanto, porque eu falo, corta isso, corta. Ué, é. Sabe? E daí, agora ele já sabe.
Aí não tem, né? Não dá pra cortar.
Não tem, mas agora ele já sabe. Ele já pegou meu timing, sabe? Agora
aí
eu mando...
ele corta esses respiros
corta.
E tal.
Eu nem peço mais. Eu já mando o vídeo completo pra ele. Ele, ó, cortei todos os respiros.
Mas é uma edição bem simples, né? Não tem meme, essas coisas?
O quê?
Não.
A edição do Marcelo. Sem o Marcelo, eu falo que o meu canal é feito eu, Diego, Lucas e Marcelo.
Ah.
Porque eu
parece
falo com ele.
Parece uma dupla sertaneja.
É tipo isso, eu boto um look e eu falo...
Evelyn, Diego, Lucas e Marcelo.
É, e o Marcelo pra você. Eu acho que eu vou até mudar, viu? Porque o Marcelo, ele faz parte do canal.
Olha aí.
Ele virou um personagem do canal. Eu falo assim, eu boto um look, né? Eu falo, gostou, Diego? Aí o Diego, nota 7. Aí eu, e você, Marcelo, gostou? Eu falo com o Marcelo. Ah. Aí ele responde com um meme.
Eu não quis dizer que a edição dele é simples, de ele não faz um trabalho super profissional. Quis dizer
não, eu entendi
que
de botar meme.
Mais minimalista e tal,
ele faz,
né?
Ele faz. Que... Ele se joga, sabe?
Que legal.
Ele perde aquele... ele investe aquele tempo na edição mesmo. Ele super edita e ele é maravilhoso.
Mas me conta uma coisa sobre o VacaCast. Por que desse nome?
Por quê, né? Eu não falei esse babado.
É.
Quando eu criei aquele quadro Babado da Vida... Eu fiz um vídeo de ex-namorados contando uma história real, porque todas as minhas histórias do Babado da Vida são reais. Eu só mudava o nome, porque mesmo mudando o nome, quem era da história
sabia.
Então muita gente deixava de me seguir, ficava bolada, porque eu contava real,
criou,
né?
Criou inimizades aí.
Criei muitas inimizades. E daí eu contei uma história que era de ex-namorado, de Dia dos Namorados, falando uma situação que eu fui no shopping comprar presente de Dia dos Namorados. E essa menina, toda vez que eu entrava no shopping, eu malhava no shopping. Ela falava assim pra mim, eu falava, bom dia. Aí ela, bom dia. Sabe assim?
A menina da academia?
Menina da recepção. Sabe quando você passa a cancela do shopping? Sei. Ficava entregando panfleto?
Sei.
Aí ela abria, eu abri. Eu tinha educação de abrir, porque ninguém abre o vidro pra pegar o panfleto, né? Eu abri, aí eu, bom dia. Aí ela, bom dia. Nem olhava na minha cara. E aí, um certo dia, eu entrei no shopping, tava com o Diego dirigindo, e eu do outro lado. Aí ela, bom dia! Ah, menina, aí eu falei, vou fazer um vídeo, né?
Uhum. Contando. Eu não acredito, cara. Que
eu
ela...
fiz um vídeo. Não,
não acredito que ela deu dessa.
É, porque, né, tem umas pessoas que são desse jeito, né? Você sabe.
Todos os dias você passava lá, dava, bom dia!
Bom dia.
Bom dia. Não, ela nem olhava na minha cara, tipo,
caraca,
bom dia.
Caraca!
Aí no dia que o Diego, porque o Diego, modéstia à parte, né, é um gatinho, aí, tipo assim, ela... deu esse mole lá pra ele. Aí eu contei essa história. E aí eu soltei na época a seguinte frase. É, não, aí eu tava falando sobre namoradas, amigas, de namorado, não sei o que. E soltei a seguinte frase. Amiga de namorado pra mim é tudo vaca. Zoando, sabe? Tipo assim, porque... Aí contei a história que ele tinha uma amiga que quando a gente foi na lua de mel, ele tinha uma amiga que eu implicava com ela. Implicava mesmo. Uhum. Você sabe que a mulher tem um negócio do sexto
da
sentido.
Da intuição, exato.
Né?
Se implicar é porque tem coisa.
É, não adianta.
Não quer dizer que tenha coisa concretizada, mas que tem alguma coisa na pessoa.
Tem.
Entendeu?
Né? E eu sempre falei
tem
pra ele.
Tem uma segunda intenção ali.
Tem. Eu falei assim, não é você, meu mozinho. É ela. É. Presta atenção. E ele, não, ela é minha irmã. Eu falei, Aí eu falei assim,
pra
no
você,
vídeo.
Ela é sua irmã.
É, pra você, ela é sua irmã. Mas ela, não. Aí o que aconteceu? A gente casou na lua de mel. Nem minha mãe me ligou, nem minha sogra. Quem ligou? A amiga dele.
Mentira.
Ligou na lua de mel.
Por
e daí,
quê?
Pra pedir pra trazer um blush pra ela da MAC, que lá em Cancún tinha MAC. Aí eu falei assim, olha só que cara de pau, né? Ela me pede pra trazer um blush pra você na lua de mel, nem tua mãe ligou. E aí ficou aquela implicância. E aí eu tava falando essa história, no mesmo vídeo eu conto essa história. E aí eu falei, porque amiga de namorado pra mim é tudo vaca. Soltei isso. Beleza. E aí botei um monte de vaca na edição. Uhum. Eu que editava, né?
Sim.
Aí botei um monte de vaca. Passou. No dia seguinte o vídeo viralizou. E aí tinha o aplicativo do TikTok hoje, era Dumb Smash, não sei se você lembra o nome.
Lembro, mas não era Musical.ly ainda?
Não, o Dumb Smash virou Musical.ly e depois virou TikTok.
Entendi.
E aí era Dumb Smash. E era só de dublagem de áudios. Você pegava o áudio, fazia um vídeo dublando. E tipo assim, não sei quem eu lembro agora, mas tinha várias atrizes da Globo dublando. Amiga de namorado, é tudo vaca. E aí eu falei, gente, é minha voz, sabe? Era muito louco isso. E muita gente dublando esse áudio. E quem é a vaca? Quem é a vaca? Resumindo, eu fiquei conhecida como a vaca. Então, hoje, eu sou a vaca, entendeu?
Entendi,
é isso.
Entendi.
Então, quando as minhas fãs me encontram no shopping, muitas vezes me gritam, vaca, não acredito que você tá aqui.
E você chama os seus seguidores de vacas também?
Não, né?
Tá.
Tem que...
Beleza.
Às vezes eu chamo
tudo
de vaquinhas.
Bem.
Às vezes
vaquinhas,
eu chamo
é
minhas
fofo.
Vaquinhas e tal, mas assim...
Aí surgiu o VacaCast.
Surgiu o VacaCast por isso, porque eu sou a vaca. Uhum. Mas teve uma questão aí, né? Nessa época, tipo, não era tão forte essa questão do feminismo e tal.
Sororidade, né?
Exatamente. Então, assim, eu tive um impasse com isso. Eu teve uma época que eu fiquei muito triste, que eu falei assim, pô... a minha mãe sempre brincou, esse negócio do vaca não era uma forma de eu só ofender. Era de zoar mesmo, porque...
Sim.
Minha mãe chamava a gente de vaca. Ah, sua vaca! Tipo assim, sabe? É muito do carioca isso. E eu vi muita gente falando, ai, minha mãe também me chama de vaca,
era
não sei o quê.
De brincadeira,
De brincadeira. E quando você tem uma amiga, você fala, ah, sua vaca, não responde?
Sim, sim, me responde, sua vaca.
É, e eu fiquei triste, sabe? Porque eu falei assim, teve uma época que eu fui muito criticada por esse bordão. E aí eu passei a ficar com pânico mesmo. Eu falei, acho que eu não vou usar mais o vaca. Inclusive, quando veio o projeto do VacaCast, que com esse nome, eu falei, ai, Renato, será? VacaCast?
Uhum.
Ele falou, não, Evelyn, é a sua marca. Uhum. Você é a vaca. Não, a gente não tá chamando ninguém de vaca.
Vamos transformar isso num marketing positivo,
sim,
né?
Sim, um marketing positivo. E é a sua marca. Tudo meu é de vaca, sabe? Ficou uma coisa muito forte. Quem me acompanhou naquela época...
Você.
Ficou. Então, assim... Eu hoje já superei esse traumazinho, assim, né? E é isso.
E aí ficou. Mas
ficou.
Como é que tá lá o VacaCast? Quantos episódios já tem?
Nossa, quantos episódios já tem, né?
30 episódios? Caramba! Quem que você levou lá, assim, que você mais se sentiu à vontade?
Ai, gente...
Até agora.
Olha, eu vou te falar, eu fico muito à vontade com todo mundo.
Com todo
porque
mundo.
Eu gosto de falar, né? Às vezes, se deixar aqui, se hoje não fosse curto, eu ia ficar aqui até amanhã.
Sim, vambora,
né?
Mas teve alguém que te surpreendeu?
Cara, eu vou falar a Camila de Lucas ontem.
Te
maravilhosa,
surpreendeu?
Me surpreendeu. Porque eu já conhecia ela da internet. E, assim, conhecia de acompanhar. Gostava muito do conteúdo dela. Não conhecia ela pessoalmente. Acompanhei ela no Big Brother. E, assim, ela foi maravilhosa.
Ela é maravilhosa,
tal,
né?
E, cara, ela pessoalmente, ela chegou lá, comeu o lanchinho dela. Ela foi lavar a louça. Eu falei, garota, deixa essa louça aí. Ela, aí, garota, eu na minha casa lavo louça. Uhum. Aí lavou a louça, sabe? Eu achei ela uma pessoa incrível. Sim. Uma pessoa que conversa, como a gente tá conversando aqui, sabe? Sim. Não tem filtro.
Sim, olha no olho,
olha,
né?
No porque olho.
Tem gente que não... Sei lá, tem uma barreira, às vezes, né? A Sim. pessoa não deixa você se conectar, não deixa você entrar, não olha no seu olho.
Exatamente.
Aí fica difícil conversar desse
jeito,
né? Não,
e aí, às vezes, você pergunta uma coisa e a pessoa meio que parece que não quer aprofundar. E aí... Mas teve... ela não, ela ficou super à vontade. Ela falou várias vezes ontem, né, Renata? Ela falava assim, gente, eu tô muito à vontade aqui. Aí tirou um sapato, ficou descalço,
que
sabe?
Legal. Ela é muito engraçada. É. E ela tem tudo a ver com o seu conteúdo também, porque ela tem humor, ela tem moda, né?
Ela é
super
ela
pra
é monstro,
frente,
assim.
Super talentosa.
Eu amei. Ontem ela me surpreendeu.
E assim. Aí você tá pegando também um fluxo ali do Rio de Janeiro que os podcasts que ficam em São Paulo dificilmente conseguem pegar, né?
É, mas assim, tem bastante gente que vem de fora também.
É? Você tá trazendo?
Tem. Mas só que, é como você falou, tem uma galera que já tá no Rio, que aí já fica mais fácil, né?
É, e aí não tá muito em São Paulo e às vezes você pega até uma exclusiva, né?
Sim.
Quem que
sim.
foi lá pela primeira vez que não tinha ido em nenhum podcast? Tem algum?
Ai, gente, não sei. Fabiola Mello? Não, foi. Ah, ela falou, realmente. A Fabiola Mello falou que ela já tinha ido em... Porque ela é cristã, né, evangélica. Então, ela já tinha ido em podcasts evangélicos. Mas,
sim.
como
Fora
fala, secular. Bolha. Secular, né, que fala. Ela não tinha ido. Uhum. Teve mais, Renato. Esther Matos, acho que também. A Stephanie, que tava na Fazenda.
Sei.
Maravilhosa também. Ela ficou super à vontade lá.
O VacaCast, ele tem algum nicho? Ou ele é que nem alguns outros podcasts que é variado?
Não, ele é super variado e, assim, a dinâmica, a gente tentou fazer uma dinâmica de alguns quadros que a gente já fazia no canal, que a gente tem um quadro no meio do podcast, que é Babados da Vida, que é do Babado, só que aí, no caso, não é meu babado.
Onde a pessoa conta uma história marcante da vida dela,
isso? Não, na verdade, um seguidor manda uma história e a gente comenta.
Ah, tá.
E a gente tem uma roleta lá na hora, que a gente gira na hora, e a roleta fala se a gente liga ou não pra pessoa.
Ah, que legal!
E aí a gente liga ao vivo pra pessoa.
Então tem alguns quadros pra dar esse diferencial.
Isso, aí tem essas brincadeiras. Tem um quadro avacalhado no final, que a gente sempre dá um presente avacalhado pro convidado, de acordo com o que tem a ver com ele e tal. Tem o Momento Jabá, que é um espaço para os seguidores que têm pequenas empresas divulgarem por um valor simbólico. O que mais? Fato ou Fake? A gente tem um quadro Fato ou Fake.
Nossa, vocês são tipo um programa mesmo, não é só um videocast. É quase um programa de TV.
Eu achei que ficou bem dinâmico. Eu acho que tem que ter, até porque eu sou sozinha ali. Então tem que ter uns quadros, até pra gente quebrar o gelo ali, uhum. e, né, e dar uma incrementada. E o Fato Fake, a gente bota na tela algumas matérias sobre a pessoa, e aí ela comenta se é verdade, se é mentira.
Sim.
Tipo, aquele
quadro de pesquisa no Google, sabe?
Uns tweets também. Às vezes pega uns tweets falando mal da pessoa. Comenta aí, sabe?
Ah, que massa. Não, gostei dessas ideias. E pras próximas semanas, a agenda, como é que tá? Você participa ativamente dessa parte da agenda? Como é que
participo, é? Participo. Declino alguns convidados que eu falo, não quero.
Sério mesmo?
Ah, porque, tipo assim, às vezes a produção chega com uma pessoa que eu falo assim, cara, eu não sigo essa pessoa e não é que eu não possa seguir. Mas às vezes é uma pessoa que, tipo, não tem nada a ver comigo.
Uhum.
Ou, tipo,
você acha
assim,
que não vai trocar legal?
Ou que não tem o mesmo. Não sei, assim, não... Como é que eu vou explicar, Renato? O Renato não tá no podcast.
Pode falar, Renato. A vibe não bate.
Não é a vibe. Às vezes não é meus princípios. Sabe, assim, não é a mesma coisa que bate, assim. Então, se for alguém que eu posso não conhecer a pessoa. Já entrevistei pessoas que eu não acompanhava, né? Vocês também aqui. Mas, assim, se bate o conteúdo, se bate até a questão ali da vida da pessoa, eu super topo. Mas tem pessoas que eu declino a falar, não, essa pessoa não, nada a ver, sabe?
Se a pessoa por exemplo, é antivac, a gente não chama.
Aconteceu isso. Eu tô falando especificamente, aconteceu um fato desse. A pessoa não era antivacina, a gente tava no auge da pandemia e eu falei, cara, não tem condições de vir aqui.
Uhum. Com certeza. Não,
a gente faz teste de Covid lá, tipo, sabe? Não... Aí eu falei que não, declinei.
Chegou coisa aqui na nossa plataforma, bora ler?
Vamos.
O Gustav, nosso viajante aqui de todos os dias, ele é de Los Angeles. O Gustav Lonergan mandou: nossa, em 30 minutos de podcast, a minha ideia da Evelyn Hagley mudou 100%. Que história de vida, eu não esperava ter tantos pontos em que eu pudesse empatizar pessoalmente. Obrigado por compartilhar essas histórias fantásticas, eu virei fã. Um grande beijo para minhas venusianas divas e um grande beijo para os venusianos discordianos. Salve, galera do Discord.
Um beijo, Gusta.
Não querendo tirar o foco da nossa... Ele tá continuando. Da nossa ilustre convidada, mas obrigado, Dani, pela videoresposta. Dani, é com você que o Gustavo tá falando, ó. Obrigado pela videoresposta de ontem. Me senti muito importante. Eu deixo uma pergunta para a Evelyn. A gente que programa, às vezes, dá vontade de desenvolver algo para solucionar problemas que encontramos por aí. Você ainda atua em dev, code? É isso que fala.
Uhum.
Tem planos? Tô adorando essa conversa, um grande beijo. Boa pergunta, né? Sobre pergunta. Programação, acho que ninguém tinha...
Nunca.
Tinha falado,
nunca,
né?
Nunca, nunca. Ninguém nem me pergunta mais sobre programação.
É isso, aqui no Vênus é diferente.
É diferente.
Augusta.
Então, cara, eu amo... É, a gente está desenvolvendo um sistema agora, que vai ser mar. Inclusive, eu acho que vocês vão amar esse sistema, viu?
Só um segundo que temos a presença ilustre de Carlos Alberto de Nóbrega.
Gente!
No Vênus.
Que chique!
Meu, prazer.
Muito prazer. Eu sou a Yas.
Sou fã de você.
Meu Deus!
Agora,
essa é a nossa convidada, Evelyn Regli. Meu Deus! Sem...
Eu não acredito que Carlos Alberto está no nosso banco.
Meu Deus, que felicidade! Meu coração está disparado. Velho, por essa eu não esperava.
Eu gosto das suas imitações, eu assisto você.
É mesmo? Putz, muito obrigada.
Yas, eu quase morri do coração lá embaixo agora. Agora eu vou contar que ele subiu.
Conta.
Ele virou pra mim lá embaixo e falou: procurei você ano passado pra fazer um negócio. Eu falei, meu Deus do céu.
Não,
então você acompanha mesmo.
Uma fase muito difícil, tava explicando pra ela. Foi em 2011. Que eu comecei a perder os meus... Olha que o hábito de fazer televisão com...
com bom.
Que foram morrendo os meus comediantes, e eu não tinha reposição, porque a fonte de artistas da minha época vinha do teatro.
Sim.
Né? Grande Otelo, Oscarito, Collé, essa turma toda, Walter Dávila, essa turma toda.
Esse tipo de humor.
Mas esse poço que nos dá, essa alimentação, que nos alimenta. E eu procurei em vocês. Falei, quem é engraçado em pé, vai ser engraçado sentado.
Nossa senhora, que honra!
Mas é verdade. É verdade. É. Desculpa as costas. Mas
imagina! Porque... Eu tô muito, gente! Eu já falei
muito
aqui,
inesperado.
Ó.
Tô muito feliz com essa presença também.
E aí eu comecei a testar, botando... Tem um barzinho assim no fundo do cenário, e eu botava para abrir o programa, botava aquelas meninas ali para assistir, e cada semana eu levava um.
Uhum.
E aí foi ficando um, ficou outro, ficou outro.
A Mel Maher tá lá, né?
Tá, porque era para ser ela, para ser a Cris.
Ele disse
também.
Que tentou me procurar e não me achou.
Porque eu já tinha visto você fazendo stand-up.
Sim.
Eu já tinha assistido num show que eu fui e você estava fazendo stand-up.
Ai, meu Deus.
E eu guardei muito, porque...
Ela é boa, né?
Ela é muito boa.
Ela é muito boa.
Vocês todas são, né? Eu tenho uma admiração pela mulher muito grande. Muito grande. Eu sempre achei que a mulher estava acima da gente. Sempre. E você, porque é bom você saber que não é só homem que é engraçado. O problema é que a mulher bonita, ela não quer ser engraçada.
É.
Tem esse problema. É que você nem era nascida, mas tinha uma das mais engraçadas, que era a Vera... A Carmen Verônica. Você não era nascida.
A Carmen Verônica
era
não
linda,
conhecia.
Linda, e era engraçadíssima. Ela fazia muita fresca, sabe? Que ela, Consuelo Leandro também. E essa turma sumiu.
Sim.
E eu atrás, aí, quando eu vi, ó.
Encontrou.
Não, mas eu não achei.
Olha,
eu mostrei pra ele, mandei pro Vitão ali agora. Pode botar, Vitão? Ó.
Que lindo!
Isso aí foi em 2011. Tá aqui, ó. 28
Mas
de
olha,
fevereiro de 2011.
É o mesmo cenário.
É.
É o mesmo cenário.
Que linda foto, que lembrança bonita.
Que eu não gosto de mexer no cenário. Porque o cenário é o ovo do colombo que meu pai botou.
É.
Sim.
O segredo da praça é
o
cenário.
É o segredo da praça. É.
Que é a identidade, né?
Não é? Porque enquanto existir...
Além de você.
É.
Além do senhor.
Ali eu sou escada para todo mundo.
É. Não, o senhor faz um trabalho brilhante.
Eu já contei aqui algumas vezes que é impressionante, assim... É, eu tive um quadro teste na praça há um tempo, e aí eu fiquei, acho que um mês e meio, testando o quadro. E eu ficava impressionada como cada um decorava a sua parte e ia passar no
comigo,
seu...
lá no camarim.
E você tava com o texto de todo mundo decorado.
Claro, isso é...
Eu ficava, falava, que vergonha quem não decorou o seu,
sabe,
porque ele sabe de todo mundo.
É que eles não acreditam, tem muita gente que custa acreditar. Quanto mais você estiver decorado, melhor vai ser para você.
É.
Porque eu, por que que eu decoro todo o programa? Porque se o meu colega esquecer alguma coisa, eu tenho como buscar uma palavra que vai trazê-lo, entendeu? Então, sim, eu preciso estar com, sim, o programa na mão.
Sim.
Porque senão...
Você tem que ficar vendida, sim, a piada.
E eu não uso Dália, né?
É, não usa.
Você sabe o que é Dália, não?
Não, o que é Dália?
Aquele cartaz.
É uma cartolina grande que você escreve o que tem que falar. Chama-se Dália.
Muito
é.
Na TV.
Não, eu usava muito. No teatro muito a deixa, e quando o ator que contracenava comigo esquecia de falar a deixa, a palavra, né, que era deixa, eu esqueci o texto. E aí foi quando eu comecei a falar, não, eu preciso estar bem afiada mesmo, decorada ali, porque aí se ele falar uma outra palavra, eu tô com o texto decorado. E aí foi quando fluiu, sabe?
Isso pediam pra gente. Falavam pra gente assim, olha, se for necessário que ele termine a frase com uma palavra, avisa ele.
Sim.
Pra ele saber que não pode inverter a frase. Por exemplo, que dizer... Oi, tudo bem? Não resolve. Tem que dizer tudo bem. Oi. Se ele tiver que entregar nessa ordem, avisa ele.
Sim.
Pra ele não brincar com a ordem da frase.
Sim, sim. Isso que ele falou é
eu
muito
dou
verdade.
Muita liberdade pros meus comediantes. Muita. Eu faço a redação final, eu tenho uma equipe.
Maravilhosa.
A Marley escreve o quadro dela.
A Marley Civada.
A Mel escreve o quadro dela. O Diogo. Tem um borracheiro, você já viu esse borracheiro?
Sim.
Ele é muito bom, você viu não, né?
Não, borracheiro não, o Tuca Graça também já veio aqui. É o Tuca Graça, né?
Tuca Graça, Tuca, que faz.
E tem uma turma nova que tá agradando bastante, eu estou muito feliz. E é bom que não precisa decorar.
Porque eles vão... Que
não,
vão.
Imagine você, filha, decorar, são 40 e tantas páginas.
É.
Não é brincadeira.
É muita coisa.
Então,
toda semana.
É que a gente faz assim, eu abro o programa, eu abro a gravação com o Matheus. Depois eu ponho o Cris, que é o que faz borracheiro.
Uhum.
Para que é? Para eu ir soltando a minha... Ficar, sim, mais solto, sim, mais leve, porque não tem que decorar texto, não tem que, sim, estar com o texto na cabeça. Aí eu boto um personagem que eu preciso... Tá decorado. Boto mais outro. Aí eu boto mais outro que não precisa... E isso me ajuda, né? Porque eu faço um equilíbrio, porque me cansa muito. Eu, sim, tenho 86, sim, anos de idade.
Sim. Nossa.
Não sou uma criancinha. Ah, vamos combinar que está na hora de tomar um mingau, né?
Mas o senhor continua fazendo um trabalho
o
brilhante.
Tá aí?
Eu tinha chamado,
senhor,
antes de você.
Ah, sou eu?
É. Mas você continua fazendo um trabalho brilhante. E Carlos Alberto está aqui porque daqui a pouco estará ao vivo no Flow com Cris Paiva de co-host, junto com o Igor lá, 3K, né?
É
e,
isso, cara.
Olha... A Cris...
Tô tomando o lugar dela, pelo
não,
amor de
tá,
Deus.
Não, tá, não. Você fica aqui.
O banco é sempre seu.
É.
Tá certo? É, a Cris te admira demais. A gente tava conversando ontem.
É,
ela,
sim,
tem uma admiração muito grande por você. E pra ela ser co-host do Flow no seu episódio é muito especial e muito importante. Então vai ser um programa muito bonito. Vai fechar
ela
meio que um ciclo, né?
Vamos fazer uma coisa... Ah, que bonitinho. Vamos fazer uma coisa, Cris? Não sei se pode. Vocês não querem, vocês duas, ir no meu podcast?
Nossa, com certeza.
Eu gravo toda segunda-feira, faço um gravado às eu fico emocionado. Para com isso, senão... Isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague. O amor que as pessoas têm por mim, esse carinho.
O que você significa para a comédia? É... Não tem como explicar, sabe? O espaço que você dá para os humoristas, isso que você disse, assim, vocês me ajudaram muito, a gente não fez nada, porque
fizeram,
você já estava lá com um programa, sabe, muito bem instalado na TV, reconhecido, que todo mundo conhece, e às vezes o pessoal, quando surgiu o stand-up, eu lembro que o pessoal vinha tirando como se fosse a nova cara da comédia e tal, e aí eu lembro que muita gente falava... O que você acha da praça? Meio que provocando, querendo que a gente...
Falando que as piadas
programa
boas.
Brega.
É. E eu lembro que eu sempre dizia assim, cara, um programa que tá há décadas... Vocês não sabem como funciona a TV? Se o programa tá na TV, é porque ele dá audiência. É porque ele tem patrocínio. É porque
tem público.
Ninguém tá lá pra fazer favor pra ninguém. Se o programa fosse ruim, ele sairia. Então, assim, pra um programa ficar décadas na TV...
35 anos.
Sabe, tem qualidade.
É o programa mais antigo da televisão brasileira.
É mesmo.
É muito trabalho lá. E, assim, essa abertura que você dá para os humoristas... Eu tava falando isso, falei isso ontem aqui. Falei, eu só vi Chico Anísio, você e Danilo com essa preocupação. Que é a preocupação de... Você já tem seu programa. Você já tem, já tá lá. Essa preocupação de... Não, eu vou criar um quadro onde eu vou trazer gente nova. Onde eu vou abrir espaço pra gente nova. Eu vou mostrar a cara de gente nova.
Mas é isso que eu faço.
Nossa.
Porque, por exemplo, o Marcelo, meu filho, que dirige há 20 anos o programa, ele quer fazer coisas antigas.
Sim.
Que deram certo. Uma Velha Surda, um Zé Bonitinho, uma Vera Verão. Eu digo, não. Nós temos que fazer coisa nova.
Vamos renovar a grade.
Lógico, você não pode viver do passado. E nem pensar alguma coisa. Você tem que ver o presente. Então, eu invisto... E também seguro os velhinhos, porque velho por velho, eu também sou velho. E isso me dá uma alegria, porque a praça é minha vida.
É.
É minha vida. Porque é meio bobagem que eu vou falar, mas é verdade. Eu pedi meus pais muito cedo. Meu pai morreu com 63 anos de idade, minha mãe também. E meu pai foi muito famoso. Meu pai lançou gente que não acaba mais. E eu faço a praça pensando o seguinte, enquanto existir a praça, vamos falar do Manuel de Nóbrega. Entendeu? Então, aquilo, para mim, é mais do que um programa.
Sim.
É uma saudade.
E é um legado.
É um legado, entendeu? Então, eu sou muito centralizador. Eu não vou mentir para você. O programa está na minha mão. Porque foi a única condição que eu fiz quando eu fui para o SBT. Se eu quero mandar no programa. O programa é meu. E o Silvio, até hoje, nunca ninguém se meteu, nunca teve uma queixa. O programa dá audiência baixa, ninguém reclama, dá alta, também não cumprimenta.
Ninguém nem olha, para não correr o risco.
Mas eu levo muito a sério. Eu faço a redação final, eu tenho meus redatores. E uma coisa importante, vocês que são jovens, disciplina.
É.
A disciplina é a coisa mais importante para você vencer na vida. E como eu fui nadador, como eu sempre fiz esporte, eu sou muito disciplinado. Eu nunca fumei, nunca bebi, porque eu gostava de nadar. Eu queria ganhar medalha. Entendeu? Então, isso me ajudou muito.
Uhum.
E o Golias, que também era super disciplinado. E eu aprendi isso com ele. Então, a praça é chato para trabalhar, porque 11 horas é ensaio, se não tiver, mas não grava mesmo.
Uhum.
E se eu estou, por que não vai estar?
Uhum. Sim.
Se eu decoro 40 páginas, por que não pode decorar duas?
Sim, e chegar no horário.
E chegar no horário, porque só faz isso. A maioria, não, isso que eu digo é de contrato, sim, todo mundo faz show.
Sim.
Porque a televisão é uma vitrine.
Sim.
Eles pagam mal. A gente sabe que é um absurdo, assim, comparando ao pessoal de novela, por exemplo. Meia dúzia ganham bem em televisão. O resto é puxado. Vai ganhar no show. Tem gente lá na praça que ganha 14, 15 mil e tira mais de 200 por mês.
Caramba.
E uma coisa gostosa... olha, vai ter vista dela, gente. Deixa eu ir embora.
Mas termine pelo menos o que você ia dizer. Uma coisa gostosa que você ia dizer.
É você ver, por exemplo, o Matheus Ceará.
Maravilha.
O Paulinho Gogó.
Sim.
Que Paulinho eu peguei Gogó. Dando cachê de R$500. Certo? Aí ele começa a ganhar R$1.000. Aí o Silvio me dá uma brechinha, negócio de dinheiro, eu contrato.
Uhum.
Aí eu vejo esse camarada, 10 anos depois... Ele tem 3 carros blindados, tem a casa na praia, tem o sítio, tem o estúdio dele.
Sim.
Isso me dá uma satisfação.
Sim.
O Paulinho Gogó foi fazer show no Japão.
É.
Nos Estados Unidos. Então, essa alegria que eu tenho não é demagogia, eu juro por Deus.
Uhum.
Palavra de honra, como não é demagogia. É como se eu tivesse um filho que fosse o melhor aluno da escola.
Sim. Sim.
E da mesma forma que eles vêm, eles vão. Eu continuo muito amigo do Manfrini, que é o Paulinho Gogó. Ele ligou para mim, Cris, logo que começou a pandemia, eu estava escondido no sítio. Ele ligou e falou com a Renata, e estava de viva voz. Ah, Renata, eu preciso falar com o Carlos Alberto. Eu estou com medo, como é que ele vai receber, que eu tive uma proposta. E eu estou ouvindo, que está no vivo a voz, né? Eu digo, manda ligar para mim. Aí, a pouco, ele ligou e ele começou a chorar, e eu também. Porque ele falou, Carlos Alberto, é a minha independência financeira. Eu vou fazer 6 filmes, vou participar da produção, meus filhos vão poder estudar nos Estados Unidos. E como é que eu fico? Porque eu sempre falei que jamais sairia. Falei, então, eu vou dizer, vai embora. Vai ser feliz, cara.
Voa.
Voa, uhum. Claro.
É.
Claro. Então, isso é uma coisa que me deixa muito... Foi pegar uma Marley, por exemplo. Sim. A Marley, o Silvio fazia...
Você sabe que o teste da Marley do SBT, o teste de cadastro dela, a gente estava junto na sala. Eu, ela, os gêmeos...
Ficaram em 4. Ela foi a terceira. Eu estou assistindo, eu falei, não. A boa não é aquele, aquela, uma cearense que ganhou. Não, a boa é aquela 3, aquela menina lá. Era que é boa. Aí liguei para o meu filho, Cé, Cé, vai lá na produção do Silvio e vê.
Rouba ela para nós.
Fala que é ela.
E sabe o que aconteceu? Ela começou a fazer, a Nina, umas 3 semanas depois... O Silvio ligou para mim. Carlos, quem é esta menina que você contratou? Ela é muito engraçada. Pá, 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 pá. Dá um contrato para ela antes que a Globo pegue. Eu falei, pô, estou te pedindo isso.
Era isso que eu queria.
Era isso que eu queria, né? Isso me dá uma felicidade, você não
sim,
faz ideia.
Sim, porque você acertou sim. Mais uma vez.
Porque a gente chega numa época da vida que a gente muda muito. A cabeça da gente, o cabelo branco, te muda. Os valores que eu tinha anos atrás não são os valores de hoje.
Uhum, sim.
Hoje eu quero viver o dia de agora. Eu quero ser feliz hoje. E na profissão também. Eu cansei de criar problemas, brigar, porque eu luto pela disciplina. O Sérgio Malandro é um deles, coitadinho. Coitadinha foi essa expressão. Uhum. O Silvio era apaixonado por ele, adorava o Sérgio Malandro, quando eu vim para o SBT. E o Silvio falou, Carlos, eu quero que você transforme o Sérgio no Renato Aragão. Ele é muito engraçado. Eu comecei a ver e tal. Não acho ele tão engraçado assim. Mas isso que eu estou dizendo tem 35
claro,
anos.
Sim, claro, no começo, 35, olhando aquela...
Não, quando eu fui para o SBT.
É.
Aí eu botei ele na praça. Eu estava montando o programa, botando um, testando um, então botei. A gente gravava às 11 horas da manhã. A gente ensaiava às 11 horas da manhã, gravava às 3. Ele não veio para o ensaio. Eu, 2 horas, fui tomar meu banho, botar roupinha... Eu estou no chuveiro. Carlinhos, aqui! Bibi, babó, bagagem ali!
Igualzinho!
E eu ali, tomando banho, cantando. Aí eu falei: não, cara, hoje não, você não veio. Não, pois já estou decorado. Não. Os outros ensaiaram, você não ensaiou, você pode ir embora.
Mandou embora?
Mandei.
Negócio da disciplina.
Claro! Porque se eu deixo. Vira bagunça.
É, abriu uma brecha,
já era.
Aí todo
por que, que o exército dá certo? Porque eles têm uma hierarquia.
Uhum.
Por que a igreja dá certo? Porque tem uma hierarquia.
É.
Você tem que ter essa hierarquia.
A disciplina é a chave mesmo.
É muito importante.
É.
Você vai me odiar o resto da vida,
né? É nada.
Porque eu tava lá embaixo.
Olha, isso é histórico. Eu tô num podcast. Ele entra
Carlos Alberto de Nóbrega.
Entra no meu podcast.
Que
é
dia,
histórico.
Né?
Então,
que dia?
Né? Eu vou contar uma pra gente poder encerrar. Eu vou contar uma do que aconteceu com o Matheus Ceará em Curitiba agora.
Tá.
Que essa não foi... Essa foi offline, então essa ninguém sabe. A gente chegou pra fazer o show no Risorama, maior festival de comédia do Brasil. Mais tradicional. Um beijo, Diogo Portugal, te amo. E aí a gente tava lá e o elenco do dia. Tava eu, tava Matheus, Danilo. Todo mundo era o elenco do dia. E aí o Matheus tava com a esposa. Ele chegou no hotel. Ele tava chegando no hotel e uma senhora passou vendendo biscoito. E aí ele foi ajudar a senhora, daí ele virou pra ela, o Matheus com um coração gigante, virou pra ela e falou, quanto você tem aí? Quanto falta pra você ir embora pra casa? Ela falou, ele falou, então me dá tudo, pra você poder ir embora pra tua casa. E aí ela, ok, né, passou, deu o valor pra ele, ele foi passar e tal. Aí ela virou pra ele, só que imagina, a gente não tava em São Paulo, tava em Curitiba. A mulher vai achar que é o Matheus Ceará? Não vai. E ele tava descaracterizado, porque ele tava de Matheus, ele não tava de personagem. Então ele tava, né? Aí ela virou pra ele e falou, nossa, você parece muito o Matheus Ceará. Aí ele falou, sério? Ela falou, sério, parece demais. Ele, nossa, que coisa. Aí ele deu o cartão pra ela pra passar, né? Aí ela passou o cartão, devolveu pra ele o negócio, isso aqui, saiu, isso aqui. Quando ela tava indo embora, que ela tava com a notinha, ela virou e falou, moço! E olha, você é Matheus também!
Também!
Também! Igual o Matheus, menino! Olha que loucura!
Caraca, ela não linkou!
Ela não linkou! E o mais legal... Não, e o mais legal foi ela avisando ele que ele era Matheus! A gente ria tanto disso!
Que incrível!
E olha! Cara, a gente ficou rindo tanto disso. Porque ela jamais imaginou que fosse, de fato, o Matheus Ceará. Um beijo, Matheus.
Beijo, Matheus Ceará.
Eu posso pedir uma coisa?
Ai, meu Deus.
Claro!
Imita aquela...
A voz do Cebolinha ou do Google?
Não, uma que você faz da mulher que faz o...
O GPS?
O GPS.
Em 200 metros, vire à direita. Hoje eu passei de moto pela estadual e fiz...
É muito engraçado.
Eu fiz uma imitação para Carlos Alberto de Nóbrega. Aqui encerro minha carreira.
Obrigada. Oi, você tem que fazer a voz falando que chegou na praça.
É verdade.
Que o endereço é a praça.
Você chegou ao seu destino. A praça é nossa.
É igual, né? É igual.
É muito igual.
Olha, eu não queria ser a chatona, mas eu acho que o Igor vai matar a gente.
O Igor vai matar a gente. Vamos
porque...
subir.
Porque a gente tá queimando pauta. E a gente tem um monte...
falar lá.
E a gente tem um monte de pergunta pra Evelyn aqui ainda. Que
então,
eu...
vamos.
Então deixa eu sair.
Não, mas desculpa. Antes de você ir embora, eu quero te falar que toda a nossa família é sua fã. Toda a minha família, né? É fã do seu programa. Meu marido, tipo assim, assiste sempre. A gente chama todo mundo pra assistir. E é uma honra você ter invadido o meu podcast. O meu nome, entrevista. Já tô até roubando o programa pra mim.
É nosso.
É tudo nosso.
O nosso.
É nosso. É.
Obrigada, viu?
O podcast é nosso.
É,
né?
Nosso.
É, exato.
Mas olha, foi.
Um abraço, então, no teu pessoal, teu marido, tua família.
Obrigada.
Que honra, né?
Que honra, gente.
Que legal.
Tô
feliz. Ah, eu acho que você é daqui.
Fica aí, fica aí.
Carlos Alberto.
Tchau.
Já a gente
obrigado.
Se vê. Bom programa pra você.
Até já.
Obrigada pela a invasão mais maravilhosa do vento.
Isso. Olha, tá convidada aí pro meu podcast também,
ela,
viu?
Tem um pronto. Podcast.
VacaCast.
VacaCast, é isso.
Eu vou convidar você no ar. Pra você dizer, mas ninguém me avisou.
Tchau, Carlos Alberto.
Ó. Então vamos lá, a gente tem aqui.
Ela não respondeu ainda
desculpa,
sobre a programação.
É que eu tava falando, foi muito chique isso aqui.
Gente,
você ainda atua em Dev Code? Presença ilustríssima de Carlos Alberto de Nóbrega.
Para, não, foi, acabou, a gente, acabou.
Ele nos
eu acho que
vocês
deveriam colocar um print, eu e ele junto aqui na capa.
Sim.
Eu acho. Participação
né?
especial do Carlos Alberto de Nóbrega.
E Evelyn Regg.
E Evelyn
Regg,
nem tem nada. E aí vai querer assistir e falar: o que é isso, gente? É um projeto novo. Eu acho, só acho. O que é mesmo?
Da programação em Dev Code, se você tem vontade de desenvolver algo para solucionar problemas.
Então, a gente está desenvolvendo um sistema que vai ajudar muito a vida das influenciadoras no Instagram. E não posso dar detalhes? Não. Não, não pode. Mas assim...
Nossa, a bronca foi, você viu?
Não pode, mas em breve a gente vai lançar. E assim, hoje eu não consigo mais programar, né? Porque não tem tempo. Mas assim, eu tenho projeto, tenho ideias, assim...
Uhum.
Mas
alguma
sei, não esqueci
no,
nada.
No metaverso, você pensa em
nossa,
fazer lá?
Nossa, aí já é demais.
Aí
né?
já é muito,
aí...
muita doideira.
É muita doideira.
Ó, tem mais quatro mensagens aí. Qual
então vamos lá.
Então vai.
O Alves Tami, é isso? Não sei se é A ou Alves Tami, mas tá aqui. Vamos lá. Evelyn linda, te sigo desde antes das cirurgias. Você sempre me inspirou a continuar. Tive um aborto... Ah, então é a Tami. Tive um aborto retido... E há 2 anos perdi uma filha por erro médico.
Caramba.
Nossa. Caramba, Tami. Como você lidava com o incômodo das grávidas quando iam falar com você? Não chama pra chá, etc.
Tipo, pessoas que... Eu não entendi a pergunta, desculpa. Primeiro, quero dizer que sinto muito, né, pelo que ela passou.
Sim. Uhum. Nossa, sinto muitíssimo, Tami. eu não entendi muito bem a pergunta também. Você, como você lidava com o incômodo das grávidas quando iam falar com você?
Da pessoa estar tá grávida e você não? Talvez seja isso?
Não.
Ao contrário?
Ah, deve ser isso, porque quando tá grávida, a gente não gosta muito que encosta na barriga, deve ser isso?
É porque ela não dá
chama
grávidas.
Pra chá, etc.
É, não. Não,
eu não entendi a pergunta. Então, muito bem.
Se você quiser mandar um inbox no Instagram explicando a sua pergunta, tá bom?
Beijo,
vamos lá.
Tami. O Miguel Santana mandou: salve viajantes, adoro Vênus mais que o Flow. Não conheci a Evelyn, mas o papo foi bem bacana. Yas, obrigado por curtir meu desenho da Maísa no Insta. Em breve farei um pra você e pra Cris. Me sigam no Insta. Te
também
amo,
quero,
mãe.
Naquela...
Faz um da Evelyn também. E é, pô, só nosso? Não, ela tá aqui. Faz um VacaCast aí. Tá certo? Manda a próxima, minha.
E o... É... Patossaura?
Tem Patossaura e
Patossaura.
Tem uma mensagem de vídeo depois também.
A Patossaura mandou: ei, obrigada meninas pelo trabalho incrível que vocês fazem. É muito bom poder sempre ouvir histórias e vivências. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Evelyn e toda a equipe do Vênus, não desanimem, vocês fazem muita diferença.
Nossa, que lindo.
Valeu,
muito
obrigada.
Linda a mensagem. E temos um vídeo da Amanda Elis, RJ.
Ah, não acredito que a Amanda Elis mandou vídeo,
cê,
gente. Você
conhece ela?
Olha, pela risada...
Quem é a Amanda Elis?
Ó, primeiro de tudo, a Amanda Elis é a nossa... Como se fosse a nossa embaixadora do VacaCast. Ela está em todos os programas. Quando falta luz, porque não sei se já aconteceu aqui.
Claro.
Lá já faltou luz,
já,
né?
Já,
que ela fica no chat lá, em oração pra luz voltar. Ela é, tipo,
bota
maravilhosa.
Bota ela pra
e
ser
aí,
moderadora do chat.
Não, de tão maravilhosa que ela é, eu convidei ela pra entrevistar. E tem um VacaCast com ela. Maravilhosa.
Que legal!
Maravilhosa.
Então vamos lá.
Oi, meu nome é Amanda Elis, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu já sou fã da Evelyn, olha, há muito tempo. Recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer a Evelyn, de abraçar, de encostar nela. E eu me tornei mais fã do que eu era. Evelyn, eu já falei isso olhando para você. Você muda a vida das pessoas, você é diferenciada, a sua energia, a sua presença, de verdade. A gente vive com você, a gente se emociona com você. Sinta-se abraçada por todas nós pela data de ontem, tá bom? E a gente morre de orgulho de você, tá? Um beijo pra todo mundo, tá bom? Um beijo.
Ai, fiquei com o olho cheio de lágrimas.
Que data de ontem?
Um ano que meu pai faleceu.
Ah, e ela sabe da...
É, porque ontem foi um dia, assim, que as lembranças vieram muito fortes, né? E, assim, é o que eu falo, a minha vida tá na internet, né? E eu não escondo isso. Então eu apareci, tipo, toda cagada. Eu falei, galera, hoje eu tô na bad, né? Mas, obrigada. Eu falei, mas ó, vai ter VacaCast hoje, eu vou animar. E animei, fui lá e fiz, e foi mara. E a Amanda é muito especial, assim. Uma menina que... Já quero até deixar aqui o jabá da Amanda. E a Amanda, ó, tu me deve uma. A Amanda é uma menina que tá batalhando muito, assim. Ela é enfermeira, né? E ela cria conteúdo na internet... Ela tá chegando a 10 mil seguidores agora no Instagram. E assim, eu falei, é uma menina que ela precisa de uma oportunidade, porque ela é engraçada, ela é maravilhosa. Uma pessoa, ela... Até teve um comentário de uma menina que eu não tinha pensado. Ela comentou no podcast da Amanda que... Ela falou assim, cara, incrível que a Amanda é uma pessoa anônima, entre aspas, mas que rendeu, assim, quase 2 horas de bate-papo.
Mais que muito convidado aí.
Mais que muito convidado famoso e, assim, uma história incrível, uma pessoa maravilhosa, que eu acho que ela só precisa de um empurrão. E eu já falei, Amanda, eu sou sua madrinha. Eu sou madrinha de um monte de gente aí, mas eu já peguei mais uma pra a madrinha.
Olha, Amanda, um beijo pra você,
um
boa
beijo,
sorte.
Amanda.
E, então, eu vou usar aqui a dica do profissional que disse disciplina. Não desiste, vai trabalhando, vai fazendo, não é? Que uma
sim,
hora,
com certeza.
Com foco
uma hora
total.
Acontece.
É isso mesmo. Chegou mais uma mensagem, que isso?
Ô, louco, bicho.
Vou chegar toda cagada no aeroporto, tá cagado, gente? Tô, né? Com certeza.
Gustav. Do Gustav?
Vamos lá. Meu Deus do céu, ele mandou assim. Nossa, que presente nessa sexta-feira. Estava tendo uma semana difícil, mas ter Carlos Alberto e Evelyn nessa sexta no Vênus restaurou meus níveis de energia. Obrigado. Gustavo, a gente tá aqui que a gente não sabe o que fazer.
Essa é
a verdade. Estamos fingindo costume, mas na verdade nós estamos aqui,
sim.
Ó.
Eu vi que o pessoal do chat começou a brigar, começou a dar uma treta aqui.
Jura?
Sim. Não, não fala só com a Evelyn. Mas, meu Deus, o Carlos Alberto de Nóbrega.
Nossa,
respeitem
não,
ele.
Gente. Não, pelo amor de Deus. Olha, não tem condições.
O Renato falando sem condições, gente.
Aí quando você falou de ser fã dele, e todo mundo, toma! Ela parou! Tava tendo uma treta aqui.
Gente, que
não,
é
foi
isso?
Foi um presente,
não,
né?
Foi um presente pra mim, uma honra. Isso só aconteceria aqui mesmo,
exato,
meu filho.
Isso que é o formato podcast. Surpresas sim, o tempo todo. E, nossa, Carlos Alberto de Nóbrega sentou aqui.
É que
sabe?
As pessoas, de repente, juntou assistindo, entendem assim, poxa, era o o papo dela. Mas é que, como a gente tá aqui, como a gente já disse, numa conversa, a loucura que acontece na nossa cabeça é como se a gente estivesse num restaurante conversando as três amigas.
Não, na sua casa.
E de repente passa o cara e você fala, oi? Quê?
É.
Não, você imagina você tá na sua casa, tipo, você tá na sua casa e você tá batendo um papo com a galera.
Toca
a e aí toca a campainha, entendeu? E é tipo o vizinho novo lá do seu condomínio e é o Carlos Alberto de Nobre.
Entendeu?
Você vai fazer o quê? Dá licença que eu tô conversando aqui, eu não posso te atender.
Entra, meu querido. Eu tô falando da minha vida, eu não vou falar sobre você.
Não, claro, gente, que eu sou na minha casa, eu toco a campainha, Carlos Alberto fala, você quer que eu saia? Você pode ficar.
Sai todo mundo,
tem uma cama boa lá, primeiro quarto à esquerda é seu.
Eu fiquei até nervosa, porque eu falei assim, gente,
foi
um ícone, né, da televisão brasileira. Então, pra mim, foi uma honra.
Semana passada,
verdade,
invadiu o Vênus, o Supla aqui. O Supla simplesmente entrou
o
também.
O Papito!
O Papito entrou aqui do nadão. Então, várias surpresas a gente
não gostei disso. Acho que eu vou marcar pra voltar aqui. E aí, vocês podem marcar sempre uma invasão.
Uma
não
surpresa.
Tem problema.
Fechou.
Uma surpresa. Pode ser até
mandou.
Um quadro do canal novo.
A Tami mandou a pergunta. Inclusive,
tá.
Tami, eu não tinha reconhecido você pelo arroba que tava lá da plataforma. Mas eu sei quem é você, Tami. Pela... Então, é raro isso acontecer.
É a Tami que sempre manda aqui.
É, a Tami.
Que mora lá em outro país, não?
Não, não é a Mama.
Ah, não
a
é
a Tami...
Sei quem é.
Eu vou mostrar a fotinho dela do Instagram, você vai saber quem é.
Sei!
A Tami, ela mandou aqui, ó, explicando a pergunta.
Ah, tá.
Quando a gente perde bebê, as mulheres grávidas ficam com receio de falar com a gente. Tipo, não contam que estão grávidas, não chamam pra chá de bebê, essas coisas. Parece que ficam com medo de magoar. É, ou só por maldade mesmo. Era isso. Como ela reagia na época... das perdas, para Evelyn, sobre a minha pergunta da plataforma.
Não, essa pergunta é muito incrível, porque, assim, eu acho que só quem passou por algo parecido, ou quem é tentante, vai entender o que eu vou falar. Tem um preconceito, rola uma pressão muito grande em cima da mulher. O homem não sente essa pressão em cima dele, de ele tem que ser pai, ele tem que chegar a um lugar profissionalmente, assim... Acho que isso é muito com a mulher, porque a mulher ela tem que provar o tempo todo que ela é suficiente, que ela é maravilhosa, do que, sabe? Ela tem que provar o que ela é.
Se você é bem-sucedida, não adianta, porque você tem que ter um filho, então.
Exatamente.
Você tem que ser uma mãe incrível.
É. Se você não engravida, se você não quer ter filho, por exemplo, uma mulher que não quer ter filho, ela não deve conseguir. Ela deve ser infértil. Ou então, sabe? Sempre tem essa questão em torno da mulher. E assim, eu senti um preconceito muito grande em cima de mim. Tipo assim, da família mesmo, dos parentes. Não vou nem falar família, porque família pra mim é minha mãe, minha irmã. Mas parente mesmo. Tipo assim, nossa, tá casada há tanto tempo e não engravida. Ah, ela já perdeu um, né? Ah, essa aí não deve
Toma
conseguir, não.
Toma conta da sua vida.
Da quem te pergunta. E assim, eu senti isso, sim. Algumas amigas... Tiveram três amigas, assim, que eu me afastei totalmente, porque eu senti esse... Sabe, elas engravidaram, não me contaram.
Sim.
E assim, gente, eu tive uma amiga que engravidou na época que eu tava fazendo fertilização in vitro, que foi a Raca, que ela também é influenciadora. E a Raca, assim, ela foi muito incrível. Ela foi um exemplo pra mim, porque ela engravidou, ela marcou um almoço pra me contar que tava grávida, porque eu tava fazendo fertilização, né? E ela chorava, ela falava assim, amiga, eu tô grávida, sabe? Falando assim, ela, tipo, você tava tentando. Tipo assim, era seu momento, sabe? Eu falei, amiga, você é minha amiga, eu tô feliz por você. E vai vir um sobrinho, eu sou madrinha hoje de consagração. E eu sofri esse preconceito, assim, mas eu acho que é essa questão, que a mulher ela tem que o tempo todo provar que ela é suficiente, que ela pode, que ela consegue. E isso não é só para os homens, é para as outras mulheres também, sabe?
Sim.
E eu, assim, eu lidei muito de boa. Quem eu acho que eu tive que me afastar, eu me afastei, sabe? Hoje não faz mais parte da minha vida, não faz falta. Beijos, sabe? Mas também tive pessoas muito incríveis que falaram, cara, eu tô orando por você, você vai conseguir... E quando eu engravidei, foram pessoas que chegaram, me mandaram mensagem, me parabenizaram e foi mara.
Muito legal. Acho que agora foi, né?
Agora tá super muito bem respondido. Evelyn, super obrigada por
vocês.
Ter vindo.
Desculpa o atraso, atrasei, senão a gente teria feito mais, né?
Cara, não, a gente, já são 4:30 já, a gente
então
ficou.
Tá,
a gente ficou.
A gente ficou,
a gente deu uma roubadinha, porque a gente tem uma presença aqui, a gente, entendeu?
Entendeu?
Ninguém percebeu. Que
ninguém percebeu, né? Mas muito obrigada por ter vindo aí, veio do Rio de Janeiro pro Vênus, tá
obrigada
certo?
Obrigada.
Agora esperem a gente lá no
Então,
vocês
já estão convidados. Se depois ficar aquele bagulho de agenda, eu não consigo agenda, o problema de vocês, dá um jeito.
Não, vai, a gente vai conseguir.
Eu fui. Então. Não, mas a gente vai real.
A gente vai mesmo.
Então tá.
A gente tava precisando de uma desculpa.
Essa é a perfeita.
Então
é
vai, já estão convidadas, viu? Pode agendar aí, por favor.
Isso mesmo, muito obrigada. Vamos fazer um negócio legal? Vamos trocar público? O pessoal que tá assistindo, que é do Vênus, vai lá agora no VacaCast e se inscreve. E o pessoal que tá assistindo do VacaCast, da Evelyn, se inscreve aqui no canal do Vênus, tá
Boa.
Certo?
Isso mesmo,
né?
Já
é
vou
isso.
falar isso no Instagram também.
Fala isso, porque pra... crescendo mais esse cenário, né, de videocast feminino. E isso é muito legal.
Pensa que você tendo dois podcasts que você assiste, começa com V, você tira uma foto assim, você já puxa saco de dois.
Exatamente. Já matou dois coelhos com uma cajada da
sogra. O cara que termina com a mulher e começa a namorar a irmã, ele economiza a sogra. É isso, entendeu?
Você economiza. Eu odeio essa expressão, mas era isso. Enfim.
Mas é isso. Então você já segue. Você gosta de podcast? Você já assistiu aqui? Você já conhece uma, já conhece a outra? Então agora é isso. Ótima ideia. Adorei.
Gostou? Então sigam também a Evelyn nas redes sociais dela. Pessoais, né? Qual
que é? Evelyn Hagley.
Evelyn Hagley em tudo.
Só tem eu mesmo. Hagley, com esse nome,
sobrenome
na internet,
mesmo? É. Muito legal. Que origem que é?
Alemã.
Ô, louco, hein?
Meu avô, minha
imponente.
Filha. Se tu bota do meu lado, fala, quem é essa pessoa? Não parece, nada a ver.
Caraca. E se inscrevam também no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos e a gente quer chegar rapidinho, tá? Que a gente vai dar uma festa, inclusive, vocês estão convidados, tá bom?
Obrigada.
Quando tiver essa festa pronta. Então se inscreve aí pra gente chegar logo nesse objetivo. Nos sigam em todas as redes sociais, @VênusPodcast. E nas nossas redes pessoais, sensuais.
Sim,
Cris Paiva. @CrisPaiva. E @...
E as é assim.
Exatamente. E até segunda-feira, tá certo?
É isso, beijo. Beijo.
Assistam ao Flow agora que vai começar a crise de
convite. Tô indo lá.
Com Carlos Alberto de Nóbrega e foi tudo esse episódio pra nós. É isso.